perturbador do nosso bom andamento dos trabalhos. Agradeço ao Sr. Fragoso Sousa a sua presença. Peço desculpa por um ligeiro atraso, mas dado que houve uma audição antes e depois de fazer um intervalo, motivou um ligeiro atraso nas ocupações que alguns dos seus deputados, entretanto, tiveram que fazer. Isto vai decorrer desta maneira. Há um primeiro conjunto de perguntas. Cada grupo parlamentar dispõe de cerca de 10 minutos e fará no seu tempo de 10 minutos um conjunto de perguntas que eu pedia que o Sr. Doutor anotasse para depois responder em conjunto no final. As perguntas tendem a ser sintéticas, assim como a resposta, com certeza, de modo a que, esclarecendo-se tudo o que há para esclarecer, de qualquer maneira, se permita um bom andamento dos trabalhos. Depois haverá uma segunda ronda em que, se houver necessidade de alguma aclaração, de alguma parte tenha sido menos explícita ou alguma nova pergunta que se levante na sequência das primeiras, também todos os deputados poderão fazer esse tempo para uma outra pergunta. Eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, porque o Grupo Parlamentar do CDS é que requereu esta inquirição. E então dispõe, como sempre, dos 10 minutos que são sempre
Obrigado, Sr.
muito
Presidente.
bem geridos por um Sr. Deputado.
Deverão ser, apesar do crédito em relação à audição anterior, deverão ser menos, Sr. Presidente. Sr. Doutor, agradecer-lhe a oportunidade que nos dá e fazer-lhe as seguintes questões. Colocar as seguintes questões. O Sr. Doutor saiu da administração do BPN. Sr. Presidente, não sei se haverá vantagem do Sr. Doutor, que o Sr. Doutor faça aquela pequena súmula da sua
Agora,
atividade.
mas se por acaso, da razão de ciência, digamos, que pode ser invocado para a sua presença, quando é que começou a trabalhar no BPN, em que funções desempenhou, daquelas que podem ser, digamos, uma informação genérica que permite depois fazer o enquadramento das perguntas. Se o doutor que tivesse a bondade de fazer, agradecia.
Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, meus senhores. Vou tentar ser objetivo e, portanto, nesta abertura que me é dada, vou dizer apenas que tenho uma experiência profissional de 33 anos na banca, no Banco Português de Negócios como administrador, no período que mediou entre abril de 2001 e fevereiro de 2006. Sempre e apenas como administrador copelouro comercial da Zona Sul.
Muito obrigado. Sr. Doutor, a primeira pergunta tem que ver com a data em que o Sr. Doutor deixou a administração do BPN. E se, antes da saída e de deixar o cargo, porventura escreveu alguma carta ao Dr. Oliveira Costa, dando-lhe conta de quaisquer divergências no âmbito do rumo do banco, se não do grupo. A ter escrito ou a ter de alguma forma manifestado essas divergências, perguntar-lhe quais foram. E se, além dessas específicas da área comercial que refere, em algum momento as contas de investimento foram motivo dessas divergências. Eu, dentro de pouco, farei algumas perguntas relacionadas com um documento que eu tenho aqui exibido muitas vezes sobre, enfim, que foi dado a conhecer em reuniões do Conselho de Administração da SLN, não sei se também do BPN, mas onde já se sumariavam, pelo menos desde 2007, muitos problemas do grupo. E dentre eles, problemas relacionados com as contas de investimento. E apresentavam, inclusivamente, soluções imediatas e outras nem tanto, mas referiam neste documento, mesmo na segunda versão, que é de março de 2008, que, situação atual, com o fim das contas de investimento, o BPN ficará detentor em junho próximo. 270 milhões do BPN FEI, indiretamente pelas participações que o FEI tem de 48 milhões na BPN Imorial, 52 milhões de BPN Imó Global, 51 milhões de BPN Imó Marinas, 51 milhões de Real Estate, de forma direta e adicionalmente 137 milhões de BPN Imorial, 55 milhões de BPN Imó Global, 5 milhões de BPN Imó Marina, 48 milhões de CLIP, e nós sabemos que este CLIP é a nova designação daquilo que foi o Excellence Assets Fund. Portanto, enfim, percebemos neste documento que as contas de investimento eram um problema real do grupo, um problema que porventura descapitalizavam o BPN, e eu tive a oportunidade também de perguntar aqui ao mostrador, ao Dr. Teófilo, sobre, por exemplo, o conhecimento ao nível de balcões do funcionamento destas contas de investimento, até por aquilo que era garantido aos clientes e aquilo que era depois o pagamento feito, afinal, com uma origem da mais-valia e do dinheiro que não se percebia bem onde e que se estranhava não fosse conhecido. E, portanto, saber exatamente se a propósito destas contas de investimento, estas contas de investimento foram para o setor alguma vez algum problema. E perguntar também se antes de sair do Conselho de Administração se recusou a assinar contas do banco. E se tiver recusado, por que razão é que se recusou? Perguntar também se, tendo recusado assinar quaisquer contas, sem querer antecipar respostas que não sei se vai dar, mas pelo menos por acaso assim ter sucedido, se por acaso deu conhecimento de algum dos factos que o tenham justificado ao Banco de Portugal e outros membros do Conselho de Administração do próprio Banco, mas enfim, isso deverá ter dado, mas ao Banco de Portugal. Perguntar-lhe também se conhece este relatório que lhe referi há pouco, do Estado da Nação, de resto li uma parte importante relacionada com essas contas de investimento, e se o Sr. Doutor alguma vez esteve presente em alguma reunião onde este documento tenha sido apresentado, este ou qualquer outra versão deste documento. Perguntar também...
Obrigado, Sr. Doutor.
Perguntar também se... Enfim, quando é que o Sr. Doutor teve conhecimento da existência do Banco Insular? E se, durante estes anos em que o Sr. desempenhou funções ao nível do BPN, 2001 até 2006, pelo menos até fevereiro de 2006, o Sr. Conseguiu detectar ao nível das contas e dos diferentes movimentos, daqueles que fossem públicos e um membro da administração públicos, ao nível da administração, convenhamos. Mas, e ao nível da administração, enfim, seria suposto que esses movimentos do banco fossem conhecidos. O Sr. Doutor detectou alguma vez esta triangulação de dinheiro? Este relatório demonstra o Banco Insular como um banco constituído por 100% de depósitos BPN. E nós já percebemos aqui, por vários testemunhos, como o dinheiro saía através do BPN Cayman e BPN IFI para o Banco Insular e daí era utilizado para mascarar várias situações que justificam muito o que se passa no BPN. Mas, enfim, desde para mascarar crédito, para mascarar situações de demora, empréstimos a acionistas, empréstimos a empresas do grupo, prejuízos, enfim, isso aqui já foi... é explicado por várias pessoas, inclusive alguns operacionais, algumas pessoas que materializavam esses movimentos, mas saber se ao nível de um administrador, se o doutor tinha já detectado esses movimentos, se as contas que lhe eram dadas a assinar, ou pelo menos a conhecer, se já os denunciavam, e se pelo menos, de alguma forma, mostravam aquilo que era a situação do banco. E por um lado, se lhe perguntei quando é que teve conhecimento da existência do Banco Insular, perguntar-lhe quando é que teve conhecimento do Banco Insular pertencer ao BPN ou ao grupo SLN, se é que aqui nos pode ajudar quanto à titularidade desse banco. Também queria perguntar, Sr. Doutor, se no tempo de passagem pela administração do BPN em algum momento teve algum reporte do Banco de Portugal acerca de situações envolvendo o Banco Insular. Ou seja, o Sr. era administrador do BPN, o Banco de Portugal foi tendo dúvidas ao longo dos anos sobre vários aspectos relacionados com o Banco Insular, mas estão já juntos aos, enfim, muitos volumes que esta Comissão já deve ter de documentos que foram entregues, ofícios remetidos pelo Sr. Procurador-Geral da República, já em 2004, questionando o Governador do Banco de Portugal sobre a ligação do Banco Insular à criminalidade de dimensão internacional. Há depois várias perguntas feitas ao longo do tempo sobre situações relacionadas com o Banco Insular ao BPN. E o que eu pergunto é se o doutor, durante este tempo de passagem pela administração, teve conhecimento pelo Banco de Portugal, diretamente ou através dos outros membros do Conselho de Administração, por ter sido transmitido pelo Banco de Portugal, de quaisquer situações envolvendo o Banco Insular, ou até pedindo esclarecimentos acerca do banco Insular. E depois tentar também perceber, Sr. como é que funcionavam os conselhos de administração do BPN. O Sr. tinha uma responsabilidade na área comercial, portanto, isso significa que, mais não fosse nessa área, teria, enfim, se não liberdade de atuação, pelo menos efetiva atuação no âmbito do banco. E perguntar-lhe como é que o banco funcionava, na verdade, porque tínhamos as comerciais, as financeiras, mas há um conselho de administração que decide, ou que pelo menos conhece, ou que pelo menos vai discutindo algumas questões relacionadas com o banco, por isso é que são um conselho de administração. E saber, neste período, Sr. dessa experiência e como é que tudo funcionava. Eu, se terei esgotado os meus 10 minutos, a Presidente ficaria por aqui, sem prejuízo, uma segunda ronda.
Muito obrigado.
Ficar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. então, se para responder às questões tratadas no Mel.
Vamos tentar começar exatamente pelo princípio, enfim. A data em que deixou o BPN, se escreveu alguma carta ao Dr. José Oliveira Costa? Escrevi uma carta ao Dr. Oliveira Costa e escrevi mais do que uma carta ao Dr. Oliveira Costa. Perguntava-me também, o Sr. Deputado, ou perguntou-me também o Sr. Deputado Nuno Melo, se as contas de investimento foram motivo dessa divergência. Eu respondo-lhe que sim. As contas de investimento e muitas outras razões que se prendiam, sobretudo, com o estilo de gestão do Banco Português de Negócios. Sobre as contas de investimento, e não sei se neste momento será a altura conveniente para fazer algum desenvolvimento, ou se prefere aguardar pela segunda parte da clarificação. Não estou habituado a estas comissões e, portanto, posso cometer algum lapso de funcionamento. Sr. Presidente, alerta-me para o facto.
Carregarei de o reparar.
Sim, senhor. Muito obrigado. Eu começaria, talvez, pelas contas de investimento, que têm sido um tema sobejamente comentado e falado, e eu diria o seguinte: quando eu entrei no BPN em 2001, já existia este produto, chamemos de assim, contas de investimento no Banco Português de Negócios. Portanto, era algo com o qual a rede comercial já estava familiarizada e comercializava nos seus balcões. Era comercializado em todas as agências do banco. A primeira coisa que eu perguntei, naturalmente, porque estava a entrar num banco novo, era: mostrem-me a ficha do produto, aquilo que vulgarmente mostra e apresenta as características do produto. O prazo, a taxa, as garantias, os produtos que estão subjacentes, a periodicidade dos juros, o vencimento da aplicação, que existem em todos os bancos e para todos os produtos. Disseram que não existia. É, que não existia porque ia ser tratado, enfim, naquele banco quase sempre as coisas iam ser feitas, sempre, mas amanhã. Qual era o controle destas contas de investimento? Verifiquei que o controle era um controle de tratamento manual. Isto é, uma pessoa, um colaborador do banco, da direção de operações, julgo que através de uma simples folha de Excel, controlava as aplicações, a data de vencimento das aplicações para que elas estivessem nas contas dos clientes e o respectivo pagamento de juros contratados. A pessoa não me recorda. É um funcionário administrativo dependente do Sr. António Franco. Portanto, direção de operações. Portanto, a parte operacional do banco. É evidente que para alguém com mínimo conhecimento do que é risco operacional, eu fiquei extremamente preocupado com uma situação deste género, como deve calcular o Sr. Deputado, que envolvia muito dinheiro de clientes que estava a ser controlado por uma pessoa, por um computador e, às vezes, como eu vim a detectar, com alguns erros. Como administrador do Pluro Comercial, e eu peço que isto fique, digamos, acho que tenho a obrigação de o clarificar, o desenho do produto não me competia. Administrador comercial tem, entre outros objetivos, de colocar a rede de vendas do banco, a rede de agências, os seus colaboradores, a produzirem negócio, com base em produtos que são trabalhados, criados, inventados na retaguarda, aquilo que nós chamamos as fábricas, a direção de marketing e a direção financeira. Portanto, alguém criou aquele produto, que seria bom para o banco, porque estava aprovado pelo Conselho de Administração, e era preciso comercializar. Perante esta situação, eu confrontei o Dr. José Oliveira Costa com a ausência de qualidade do produto e tentando perceber o que é que estava subjacente ao produto. Falámos neste particular, quer diretamente com o Dr. José Oliveira Costa, quer em Conselho de Administração, no sentido de desincentivar a continuação da comercialização deste produto, que eu não conhecia as suas características. O que é que me restou fazer? Restou desincentivar que na área, nas agências da minha competência, que eram as agências da Zona Sul do banco, tivesse transmitido orientações aos diretores comerciais e às agências de evitarem a comercialização desse produto, reduzirem-no ao mínimo, e apenas só permitia a renovação de aplicações que estavam feitas nesse produto, clientes que já tinham contratado e queriam manter esse produto no banco, sempre com a aprovação e a assinatura do Dr. José Oliveira Costa. Apenas existia na Zona Sul, da qual eu tinha responsabilidade, o controle estatístico dessas operações, já que, frequentemente, a direção de operações, a quem lhe competia esse controle, por vezes esquecia-se de creditar o capital na conta dos clientes na data de vencimento e também se esquecia de creditar os juros contratados com esses clientes. E, portanto, eu achei por bem, e numa perspectiva de qualidade de serviço ao cliente, através de uma pessoa que me acompanhava, através de uma assessora, criar, aí sim, um quadro apenas com os vencimentos e não tinha mais do que uma folha. Mas era um controle em relação àquilo que era executado por uma área que tinha competência para o fazer. Podia não o ter, nem estava nas minhas competências específicas. Na Zona Sul do banco, esta aplicação representava menos de 0,5% dos recursos totais da Zona Sul. Portanto, era um produto perfeitamente marginal, ou, se quisermos, totalmente marginal em relação ao negócio. Quando, depois de muitas insistências, levei formalmente este assunto ao Conselho de Administração, então recordo, penso que 2005, 2006, lembro-me que a conta de investimento, esta conta designada conta de investimento, tinha aplicações de clientes, números redondos, na ordem dos 500 milhões de euros na rede comercial do banco. 500 milhões de euros. Desses 500 milhões de euros, 475 mil euros, 95%, números redondos, tinham sido concretizados e feitos na zona norte do banco. Zona essa da responsabilidade de um outro administrador, Dr. António Coelho Marinho, que, tanto quanto julgo, aprovava ele diretamente essas operações. Portanto, a zona sul do banco, por diferença, tinha 5% de operações, algumas delas aprovadas porque os clientes o exigiam, porque sabiam que clientes na zona norte tinham aquele produto e porque é que o mesmo banco não o realizava na zona sul. Relativamente ao documento do BPN, da SLN, que o Sr. Deputado Nuno Melo refere e que se chama ou foi designado Estado da Nação, ele foi produzido, segundo julgo, já sob a gestão ou do Dr. Abdul Vakil ou do Sr. Dr. Miguel Cadilhe, e, portanto, nem participei, nem tinha que conhecer, nem me poderia ser fornecido um documento interno do banco e por razões de sigilo absoluto. Aquilo que ouvi falar foi através da imprensa, da comunicação social, em momento posterior, e, portanto, documento sobre o qual não posso, obviamente, dizer absolutamente nada. Outro tema, Banco Insular. Banco Insular, apercebi-me da existência de um banco designado por Banco Insular, não de uma só vez, mas ao longo do tempo. Em referências avulsas. Por exemplo, o Sr. Francisco Sanches, quando ele próprio preparava as operações de crédito, nomeadamente a acionistas da Sociedade Lusa de Negócios, fazia-o diretamente com os diretores comerciais. E apareciam...
Que eram, Sr.
Que eram os diretores comerciais que dependiam diretamente de mim. Pelo menos com essas pessoas. Que eram os nomes, Sr. Deputado. Que eram o Sr. Teodoro Ribeiro. O Sr. João Andrade. O Sr. José Pina, o Sr. Teófilo Carreira e o Sr. Artur Nunes. E nessas conversas, eventualmente até em algum documento escrito, mas que eu não posso precisar, apareciam referências a depósitos no Banco Insular, portanto, créditos com depósitos no Banco Insular. Pensava eu que se tratava de um banco estrangeiro, um banco correspondente, de um banco angolano. Havia umas relações muito estreitas, por aquilo que eu me apercebia, muito privilegiadas, entre o grupo e o BAE e Angola. Admiti que fosse um banco dessa esfera. E em 2005, julgo que em 2005, perguntei diretamente ao Dr. Oliveira Costa, porque já estava a ouvir, já tinha ouvido mais do que uma vez estas referências, o que era o Banco Insular. E o Dr. Oliveira Costa respondeu-me, não posso transcrever exatamente, mas qualquer coisa neste estilo, quando tiver de o informar, eu tomo a iniciativa de o fazer. E, portanto, perante um administrador, não me disse o que era o Banco Insular. Posso, contudo, afirmar, e isso tenho a certeza, que nunca foi assunto abordado em reunião de Conselho de Administração. Nunca foi assunto falado entre administradores do banco, pelo menos comigo. E aquilo que eu agora sei, e agora já se vão conhecendo alguns contornos da situação, através da comunicação social e do trabalho levado a cabo por esta comissão, leva-me a admitir que apenas um número muito restrito de pessoas ligadas ao Dr. José Oliveira Costa teriam conhecimento da existência dessa operação. Ainda relativamente ao Banco Insular, perguntou-me o Sr. Deputado Nuno Melo se identifiquei algum reporte, alguma referência da supervisão bancária relativamente a este banco, pedindo esclarecimentos ou outra. Não tive conhecimento de nenhum documento emanado do Banco Central que referisse tal assunto. Como funcionavam os Conselhos de Administração do Banco Português de Negócios? É um pouco difícil de caracterizar como funcionavam. Talvez pudesse melhor dizer como não funcionavam os Conselhos de Administração do Banco Português de Negócios. Eles eram marcados semanalmente. Semanalmente, cada um dos administradores fazia a sua ordem de trabalhos e fazia-a chegar à secretária do Sr. Presidente. Havia uma ordem de trabalhos, naturalmente, que... E as reuniões marcadas às 10 horas, por vezes começavam às 10, às 11, ao meio-dia, à 1, às 3 da tarde ou até no dia seguinte. Bastava que o Dr. Oliveira Costa tivesse no seu gabinete algum acionista, algum empresário, tivessem a discutir assuntos muito importantes e, portanto, o Conselho e os administradores esperariam por hora mais oportuna para se realizar o Conselho. Quando o Conselho se realizava, chamar aquilo Conselho só formalmente o era, o Dr. Oliveira Costa atendia muitos telefonemas, muitas pessoas que o contactavam, ausentava-se com frequência, portanto as reuniões paravam. Portanto, e depois, quando faltavam 10 minutos para o seu almoço ou para outro encontro com pessoas sempre fora da esfera bancária normal, ele dizia para nos despacharmos que o Conselho tinha que acabar rapidamente, que apresentássemos aquilo que tínhamos a apresentar. Aquilo para ele era um sacrifício, aquele Conselho. E para todos nós, como deve calcular. E no Conselho não se debatiam, infelizmente, aquelas matérias que os Conselhos de Administração devem discutir. A estratégia, os orçamentos, o acompanhamento do banco, os balancetes, o cumprimento dos objetivos, a definição dos produtos, a concorrência, etc. Nada disso discutia. Apresentavam-se, cada um dos administradores tinha o poder comercial, apresentava as suas operações, que já tinham sido decididas ou pelo canal normal, instituído, isto é, aquele que estava regulamentado, ou aquelas operações que, entretanto, já tinham sido decididas pelo Dr. Oliveira Costa, e que o Sr. Francisco Sanches tinha dado instruções aos gerentes de conta ou aos diretores para produzirem os papéis, para levar a conselho e ratificar a situação. Depois existiam assuntos avulsos, como todos os conselhos, assuntos sobre cartões, assuntos sobre o equipamento informático, assuntos que eventualmente podiam ser discutidos ao nível de administrador e diretor, mas que ocupavam o espaço do conselho, não permitindo assim discutir outras matérias, porque também não havia interesse para isso, não havia interesse em que tal acontecesse. Tentei várias vezes introduzir modificações, levar assuntos de interesse do conselho, mas, sinceramente, não tive êxito nas minhas iniciativas. E, portanto, era assim que decorriam os conselhos. É difícil fazer uma ata de um conselho destes. Um conselho completamente anárquico, sem rumo, sem uma ordem de trabalhos que se cumprisse, aos saltos, com interrupções, com conversas cruzadas, às vezes até com insultos entre as pessoas. Não é? Era difícil construir uma ata. E sucede que as atas, passado meses, não me apareciam. Não apareciam as atas. Eu interrogava o conselho, interroguei o próprio Dr. Oliveira Costa. É costume nos conselhos de administração as atas serem assinadas na sessão seguinte àquela, e serem aprovadas na sessão seguinte àquela em que se está a ler a ata. Mas isso não acontecia. O Dr. Oliveira Costa insistiu com o Sr. Francisco Sanches para que ele produzisse as atas, que já apresentavam alguns meses de atraso, com referências sempre ao Banco de Portugal. Se o Banco de Portugal pede as atas, nós não temos as atas. Portanto, a preocupação não era tanto as atas, pelas atas e por elas constituíam, mas sim uma preocupação de que a supervisão pudesse solicitar essas atas.
Estou já agora nesta parte, e a supervisão pedia-as ou não?
Eu já levo o Sr. Deputado, se não se importa. E passados largos meses e a muito custo, recebi um dossiê enorme, quantidade de atas de reuniões do Conselho de Administração. Recebi por mão própria do Engenheiro Francisco Santos, solicitando: veja lá se falta alguma coisa, doutor, às vezes toma uns apontamentos e tal, veja lá se... E eu, enfim, já estávamos com, não sei, mas largos meses, posso precisar, mas largos meses em relação às próprias reuniões. Fiz, não só eu, mas outros administradores, a revisão das atas, e essas mesmas atas continham muitas coisas que não se tinham passado, não correspondiam à verdade, ou se correspondiam, diziam apenas uma verdade parcial, não omitiam aspectos que se tinham passado. Eu dei indicação ao Sr. Francisco Sanches, que era a pessoa com a incumbência de fazer as atas do Conselho, de alterar, de acordo com aquilo que me era possível lembrar e que os meus apontamentos referenciavam na altura. Sei que essas atas, algumas delas foram alteradas, outras não foram, e eu tomei a decisão, quer me viessem a ser apresentadas ou não ser apresentadas atas, de, a partir de outubro de 2003, julgo que foi a última ata que eu assinei, outubro de 2003, não assinei mais nenhuma ata do Conselho de Administração do Banco. E recordo que estive lá até fevereiro de 2006. Para terminar por agora este tema das atas, em relação à questão colocada, entretanto, pelo Sr. Deputado, eu diria que
se o Banco de Portugal perguntou pelas atas. Penso ter percebido bem a sua questão, não é, Sr. Deputado?
Sim, na medida em que o Sr. expressa a preocupação do Conselho de Administração, neste caso o Dr. Oliveira Costa e do Engenheiro Félix Cossens, suponho, acerca de poder ser questionado o Conselho de Administração sobre essas atas, portanto, como uma possibilidade real do Banco de Portugal.
Eu vou precisar, apenas o Dr. Oliveira Costa referiu preocupação sobre essa matéria. Tanto quanto eu saiba, e eu sei muito pouco, não foram pedidas atas, julgo não terem sido pedidas atas pelos auditores do Banco de Portugal, julgo não terem sido, porque se o fossem, verificariam certamente que elas ou não existiam ou não estavam assinadas e penso que imediatamente tomariam a decisão de colocar esta questão ao Conselho. Estou eu a admitir. Mas a pessoa, o interlocutor por excelência, o primeiro interlocutor do Banco de Portugal ao longo destes anos, para efeitos de assunto do Banco Português de Negócios, sempre foi o Sr. Francisco Sanches. Sr. Francisco Sanches, que exercia funções de chefe de gabinete, de assessor, enfim, nunca percebi muito bem a designação, mas do Sr. Dr. Oliveira Costa, e que não pertencia ao Conselho de Administração do Banco Português de Negócios. Nunca pertenceu.
Só para precisar este aspecto que é importante, o Sr. refere-nos que o Banco de Portugal, para efeitos da avaliação do que se passava no BPN, relacionava-se com o Sr. Francisco Sanches, apesar de este não ser membro do Conselho de Administração à época. É isso que está a referir?
Foi exatamente isso que eu referi, Sr.
E o Banco de Portugal nisso não manifestou nunca estranheza, nem... Não, era só para precisar.
Sim. Não, mas foi muito claro até, foi exatamente isso. É que foi muito claro.
Muito obrigado. E já agora, Sr. Presidente, porque não respondeu ainda uma
mas ainda uma
questão.
Acabou o depoimento. Não.
Vou tentar rever e se...
Ah, sim. Relativamente... Dá-me licença. Relativamente às contas. Outro tema também complicado, ou bastante, digamos, caricato. Só à parte final deste tema, depois se quiser, se o deputado assim o desejar, poderei voltar ao princípio e informar um pouco mais, nomeadamente da relação com o Banco de Portugal, da reunião no Banco de Portugal. No fundo há um conjunto de episódios, mas vai demorar muito tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo para prestar declarações, mas...
Olha... É muito útil, Sr.
Se forem interessantes...
É muito interessante. Não sei se é. Espera.
O Sr. Depoimento é livre, portanto pode fazer as declarações que entenda que são úteis para o esclarecimento da verdade. Quer tenha sido especialmente perguntado, quer entenda que dá valor acrescentado àquilo que é necessário.
Não, eu...
E, portanto, pode fazê-lo e depois cá estaremos para poder também depois fazer alguns conhecimentos.
Não, eu permitia-me responder apenas à parte final e diretamente à pergunta do Sr. Deputado Nuno Melo. Se achar que será melhor fazer o enquadramento de como se chegou ao momento de não assinar as contas, bem, é uma história relativamente longa, eu não sei se tem paciência para me ouvir.
Seria importante.
Eu vou tentar dar, digamos, os...
Com a autorização do Sr. Presidente, se percebe que um membro de um Conselho de Administração do Banco, nestas circunstâncias, se recusou a assinar contas, certamente que envolvente dessa decisão tem todo o interesse e nessa medida, então, pudesse esclarecer, ficava muito
claro. Se me permite, eu vou precisar o seguinte e depois andaremos um pouco para trás, cronologicamente, se entenderem que é vantajoso. Em 23/6/2006, eu já não era administrador do Banco Português de Negócios. E em 23/6/2006, o Sr. Dr. José Ferreira, que é um quadro do grupo, julgo que até da SLN, que não é do banco, não tenho a certeza, mas posso estar a cometer aqui algum lapso, julgo que é da SLN, e responsável pela apresentação das contas e do consolidado do grupo, entregou-me o relatório de 2005, ano no qual eu tinha sido administrador até ao final do mandato, já assinado por todos os administradores do banco, só faltava a assinatura do administrador José Fragoso de Sousa, pedindo-me, com urgência, que colocasse a minha assinatura no relatório. Teria que ser até naquele momento, e invocando a circunstância do relatório estar a ser solicitado pelo Banco de Portugal e que o Dr. Oliveira Costa tinha mandado recolher a minha assinatura e teriam que o ir entregar de imediato ao Banco de Portugal. Eu volto a frisar, para que não fique nenhuma dúvida, estamos em 23/6/2006. E eu não assinei o relatório. Não assinei o relatório, pois não tinha obtido, ao longo desse ano, resposta às muitas questões que tinha colocado. Já não me sentia confortável para assinar o relatório. Como referi no início, naquele momento já não era administrador do banco. E no dia seguinte, julgo que não no próprio dia, mas no dia seguinte, o relatório desapareceu de cima da minha mesa. Esse relatório já assinado. Por acaso eu tinha-o fotocopiado, e ainda o tenho fotocopiado, já assinado por todos os administradores que fizeram parte do Conselho comigo em 2005. E sucede que, porque o Banco de Portugal insistia com o relatório, terá sido produzido outro relatório, terá sido substituído o meu nome no relatório de 2005, bem como de outro administrador que, entretanto, já não pertencia ao banco e que já tinha assinado o relatório, o Dr. José Luís Pinto da Silva. E estes dois nomes foram substituídos por quem? Por dois ex-diretores do banco, acabados de nomear administradores. Concretamente, o Sr. António Franco e o Sr. Teófilo Carreira, que emprestaram naturalmente as suas assinaturas à solicitação do Presidente. Julgo que não há nada de ilegítimo nisto. Julgo que não há. Porque o relatório pode ser assinado pelo administrador que está em exercício. Penso que a lei o diz, que pode ser assinado, naturalmente recorrendo-se dos administradores anteriores para os necessários esclarecimentos, que não foram pedidos, mas que pode. Eu julgo que isso é permitido. De qualquer das formas, há aqui matéria curiosa de o meu nome ter sido apagado no relatório, bem como de outro administrador, pelo simples facto de eu não ter sido assinado, esse mesmo relatório ter
desaparecido de cima da minha mesa. Felizmente já o tinha copiado, fotocopiado. Portanto, esta é a parte sucinta da resposta à não assinatura do relatório. Tudo o que está para trás, reuniões com o Banco de Portugal, etc., será, se entenderem. Falo agora sobre o tema. Então, para historiar a situação, eu vou-me permitir que comece pelo princípio. Comece pela minha... Enfim, não vou contar a história da minha vida, já tenho 56 anos e isso seria muito fastidioso, mas comece apenas pelo momento em que entrei no BPN. Quando entrei no BPN, quase em simultâneo com a minha entrada, apareceu um artigo na revista Exame, julgo que tem anexo à revista Visão, que era extremamente desfavorável à imagem do Banco Português de Negócios. Julgo que a capa até seria o Banco do Figo, ou qualquer coisa no género, porque o Figo, o jogador português, entrava nas campanhas publicitárias do BPN naquela altura. Bem, essa situação deixou-me, li naturalmente a revista Exame, fiquei preocupado, falei com o Dr. Oliveira Costa, que me tranquilizou em absoluto, dizendo que era uma campanha, movida do exterior, pessoas que invejavam o crescimento do banco, que queriam denegrir a sua imagem, etc., etc., que iria entregar o assunto a um advogado, que iria processar... o diretor da revista, o grupo, etc. E depois isto teve a sua sequência, enfim, provavelmente os senhores conhecem, os tribunais, e o final que foi público. Quase na mesma altura, quase em simultâneo, diria uns dias depois, uma semana depois, apareceu o banco teve a visita de uma auditoria do Banco de Portugal. E se eu tinha ficado bastante preocupado e intranquilo com as notícias do jornal, quando apareceu a auditoria do Banco de Portugal, eu pensei, bem, se alguma coisa correu mal até aqui, está errado, o Banco de Portugal vai detectar, vai mandar corrigir, o que está para trás fica bem, e daqui para a frente vou ter uma vida sem preocupações de olhar para o que se fez anteriormente. Bem, se o Banco de Portugal detectasse que tudo estaria bem, tudo estaria conforme as normas e os procedimentos, melhor ainda, mais tranquilo eu ficaria. Depois dessas visitas frequentes do Banco de Portugal passaram a ser visitas frequentes, como eu disse, passaram a acontecer de forma recorrente, sucessiva. Não sei dizer se duas vezes por ano, antes que estavam uma vez, antes julgo que iriam duas ou três vezes, ou que iam, deixavam perguntas, voltavam, enfim. Penso que estiveram quase que, eu não diria em permanência, mas com frequência no Banco Português de Negócios, técnicos do Banco de Portugal. Como eu digo, e como tenho referido, esses técnicos do Banco de Portugal, julgo que técnicos, eventualmente diretores, não conheço o estatuto, eram recebidos pelo Sr. Francisco Sanches, que prestava as suas informações, que sabia, e que fazia com as diferentes áreas do banco, digamos, o aglutinar de outras informações, de outras áreas que ele não conhecia e que não conseguia dominar. A formação do Sr. Francisco Sanches também, julgo que não lhe permitia também dar respostas muito técnicas sobre os assuntos, e, portanto, ele coligia informação e entregava ao Banco de Portugal. E, por vezes, relativamente a alguns dossiês, relativamente a algumas situações, ele próprio, volto a frisar, não sendo quadro
do Banco Português de Negócios, não sendo administrador, ele próprio convocava pessoas das mais diferentes áreas do banco, sobretudo das áreas de risco e das áreas comerciais, para explicarem ao Banco de Portugal determinado dossiê, determinada operação, determinadas garantias, etc. Curioso que nunca me quis incomodar com essa situação. Eu achava, provavelmente, que eu não tinha os conhecimentos ou as habilitações necessárias para prestar essas informações. Não sei. Nunca fui convidado, nunca tive tal privilégio. Portanto, estas auditorias continuaram ao longo do tempo, e, portanto, sem que eu, como administrador, soubesse daquilo que se tratava, enfim, esporadicamente do corredor, ouvia dizer que pediu o dossiê A ou B ou C, ou eu chamava um diretor que dependia de mim e diziam-me que está com o Banco de Portugal. Se está com o Banco de Portugal a fazer o quê? Ah, está a falar sobre o dossiê tal. Se o Banco de Portugal o recebe, é porque entende que ele tem mais valia sobre essa matéria. No dia 16/10/2003, o presidente do banco, Dr. Oliveira Costa, convoca apressadamente todos os administradores do banco e julga, em relação aos administradores que eram residentes no Porto, foi feito telefonicamente, não tenho isto completamente presente, mas para anunciar que iria ocorrer, muito brevemente, uma reunião no Banco de Portugal, e onde iríamos estar todos presentes. Bem, tomámos conhecimento, e nada mais foi dito sobre isso. Aliás, foi dito, ele disse, tenho aqui umas cartas do Banco de Portugal, é natural que isso possa ser abordado, eu vou mandar fotocopiar as cartas para vos entregar. Até isto passou-se no dia 16... Na véspera da reunião, no dia 23, ao fim da tarde, julgo que foi distribuído a todos os administradores um conjunto de fotocópias, eu diria um número significativo de cartas do Banco de Portugal dirigidas ao Banco Português de Negócios. Significativas, já não consigo afirmar se seriam porventura 3, 4, 5 ou 6 cartas. Sei que não era uma nem duas. Recordo-me que, enfim, estávamos fim da tarde e muito curioso que fosse, não tive paciência para ler as cartas, até porque não poderia discuti-las com ninguém. No dia 24 de outubro de 2003, estiveram no Banco de Portugal todos os administradores do Banco Português de Negócios, com o Presidente, Dr. Oliveira Costa, convocados pelo Sr. Dr., na altura, julgo que Vice-Governador, Dr. António Marta. Essa reunião e agora vou recorrer aqui a uns apontamentos meus, curiosamente, como vejo, ainda com papel do Banco de Portugal e o bilhete do metro, fomos de metro nessa altura. Era o sentimento de poupança, mas também alguma preocupação de não aparecerem dois carros como turista à porta do Banco de Portugal, julgo eu. Esta reunião ocorreu no dia 24 de outubro de 2003. A reunião começou, bem, primeiro dizer quem esteve presente nessa reunião. O Sr. Vice-Governador, Dr. António Marta, o Diretor da Supervisão Bancária, Dr. Carlos Santos, e o Dr. Silva Ferreira, que julgo tratar-se de um diretor também da área de Supervisão Bancária. O Sr. Dr. António Marta começou por referir, por agradecer a nossa presença, que estava ali por incumbência do Conselho de Administração do Banco de Portugal,
e por incumbência direta do Sr. Dr. Vítor Constâncio. E, portanto, esta foi a primeira e a única vez que eu, e julgo que os outros administradores do Banco Português de Negócios, foram chamados ao Banco de Portugal, portanto, em outubro, 24 de outubro de 2003. Já lá vão 5 anos. E, felizmente, tomei alguns apontamentos nessa reunião que posso tentar decifrá-los, porque a minha letra não é muito boa. No dia em que escrevo, eu sei ler e Deus Nosso Senhor. No dia seguinte, só Deus Nosso Senhor é que sabe. E eu agora vou pedir a ajuda divina para tentar decifrar algumas coisas que tenho aqui. Mas são apontamentos, são coisas a salvo, são algumas ideias, que é isso que eu julgo que posso deixar aqui. O Dr. António Marta começou por dizer que todos falamos a mesma linguagem, ou falamos e desejamos que se continue a falar, isso é muito importante. O Banco de Portugal tem o sentimento que graça no Conselho do Banco de Portugal é um sentimento de algum desconforto pela evolução do banco e portanto, 24 de outubro de 2003. E, portanto, o Dr. António Marta estava ali mandatado pelo Conselho, conforme referiu várias vezes, que eram precisos pôr em prática medidas que invertam a situação, e depois relatou algumas situações do porquê do desconforto. O porquê do desconforto começou por, na altura, o Dr. António Marta de referir alguns números do banco e compará-los com o sistema bancário. Estamos a falar em coisas um bocadinho áridas, que têm a ver com rácios, que têm a ver com outras situações. Não sei se querem que eu os refira expressamente. Pois, mas naturalmente podemos também para atalhar. O crédito estava a crescer 38%, enquanto o sistema crescia 6%. O imobiliário crescia, o crédito imobiliário, 5,5 vezes. Os custos com o pessoal representavam 35% quando o sistema representava 30%. Os FSTs, 30% quando o sistema tinha 21%. Os custos de funcionamento sobre o produto bancário representavam 72% e a banca tinha 57%. O cash flow tinha caído. A existência de proveitos não recorrentes com peso nos resultados. Referiu ainda que o Banco de Portugal não iria aceitar uma verba que iria abater a fundos próprios e, portanto, o rácio de solvabilidade, que seria na altura 9,6%, seria por força dessa redução reduzido para 6,3, o que implicava retirar proveitos não recorrentes que estavam no balanço. Depois levantava-se a questão em relação ao BPN, o que fazer face a este rácio no futuro. Portanto, quando o rácio está baixo, tem que se aportar mais capitais ao balanço, é aquilo que se passa nas empresas. O Banco de Portugal referiu também duas inspeções, o Banco de Portugal, concretamente, Dr. António Marta, duas inspeções que já tinham sido efetuadas nesta data ao BPN e uma ao Banco IFISA, que as leituras dos relatórios evidenciavam um crescimento muito rápido, uma estrutura pouco aproximada da realidade, parece-me que é isso que eu tenho aqui escrito. O envolvimento demasiado elevado no aproveitamento de oportunidades, montantes e interesses em negócios, nos negócios, o setor imobiliário e os acionistas. E que isto tudo era preciso ser repensado pelo Conselho de Administração do BPN e diálogo construtivo com o Banco de Portugal. Portanto, e que informou também que havia a determinação de deduzir 27 milhões de euros aos fundos próprios. Falou noutros aspectos, como a securitização do crédito, a constituição de previsões para riscos gerais. Referiu também que, embora se tratasse de uma reunião com os administradores do Banco Português de Negócios, mas referiu também que a Sociedade Lusa de Negócios tinha sido avisada em junho de 2002, quando se passou qualquer coisa com a crédito. Eu não compreendi bem, porque nunca fiz parte de nem sabia o que se passava na Sociedade Lusa de Negócios. As provisões económicas para junho de 2003 que estavam em falta, ou que estariam em falta, que a Deloitte, no período de 2 anos, é o segundo auditor do banco, análise de informação incompleta e desatualizada, transferência de provisões para riscos gerais. Pronto, agora são alguns tópicos que eu também já não tenho presentes, digamos, o seu enquadramento. Depois, no quinto aspecto que foi focado, o grupo tem 1/4 das unidades de participação de fundos de investimento geridos por entidades do grupo. Que o grupo tinha 1/4 das unidades de participação dos fundos de investimento geridos por entidades do grupo. Elevada a exposição do Banco Português de Negócios sobre o grupo. Aqui grupo, entenda-se SLN. E face ao que referi, em jeito de conclusão, o António Marta disse, e aqui é SIC, gestão pouco prudente, que se baseia em práticas pouco sãs. Disse também que, na sequência desta reunião, iria ser enviada uma carta ao Banco Português de Negócios. Outros aspectos que foram referidos é que o grupo de entidades somava 142 milhões de euros. Percebi que devia ser deduzido aos fundos próprios, apresentar um plano de regularização dos excessos no prazo de 30 dias e um plano até junho próximo. Portanto, o Banco de Portugal concedia 8 meses para que as situações ficassem resolvidas e também se resolvesse a questão do rácio de capitais próprios. Recordo-me que nessa altura apenas respondeu ao Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, o Presidente do Banco, que, entre outras coisas, afirmou que eu é que despedi a Deloitte porque, eu vou dizer de forma mais airosa, não eram competentes. Naquela reunião. O Dr. António Marta ainda referiu, enfim, que é uma reunião. Penso que o Dr. Oliveira Costa ainda pediu ao Banco de Portugal que lhe concedesse um prazo mais dilatado para resolver as questões. Não sei se o fez nessa altura, se o fez em momento posterior. Penso que foi nessa reunião. O Dr. António Marta disse ainda, não está em causa nenhum membro do Conselho de Administração. Não está em causa nenhum membro do Conselho de Administração do Banco Português de Negócios. A relação com os acionistas também não está em causa. A única questão que está em causa, e isso tem a ver com a lei bancária, é a separação entre aquilo que é banco e as empresas não financeiras do grupo. É o relacionamento financeiro com os acionistas, com os senhores acionistas, dito pelo Banco de Portugal, que não estão lá para ter crédito. Quanto à questão da Deloitte, lembro-me que o Sr. Dr. António Marta referiu que é um facto que cada vez mais os auditores irão ter uma influência nos bancos, irão ser necessários, irão ser imprescindíveis, vida aquilo que seria passar a curto prazo e que estava anunciado, Basileia II, os IAs, e que esta mudança de auditores em termos de imagem do banco também não era boa. Terá dito ainda que só lhe resta a KPMG, porque já tinha estado no banco a Ernst, a Price, a Arthur Andersen e a Deloitte. Eu penso que o Sr. António Marta pensava nesta altura nas Big Five, mas ainda havia outra, que era a BDO, que não estava nas cinco primeiras e que acabou por ser contratada como auditora do banco, diretamente pelo Presidente. Foi referido ainda que se a Deloitte comunicar ao Banco de Portugal, vamos ter de lhes perguntar porquê. Portanto, se a Deloitte comunicar porque é que saiu do banco, o Banco de Portugal iria fazer-lhes a pergunta. Quanto aos rácios de crescimento, foi sugerido um crescimento mais devagar e não fazer operações para as quais não esteja preparado. Pronto. Depois, na sequência dessa reunião, e até nem fala na reunião, mas na sequência da inspeção à carteira, foi dirigida uma carta ao banco, no dia 27, uma carta do Banco de Portugal, no dia 27 de outubro de 2003. Bom, o Dr. Oliveira Costa, nessa altura, prometeu aos administradores, temos que resolver este problema, Banco de Portugal, julgo que pediu mais tempo, tentou falar com várias pessoas, encontrar soluções. Mas o dia-a-dia permitia verificar que as coisas não se passavam exatamente nos termos em que o Banco de Portugal desejaria e que o Dr. Oliveira Costa tinha dito que ia resolver. Concretamente, verificava-se, nesse período em que tinha sido aconselhado o banco a diminuir a sua posição junto dos acionistas, verificava-se a concessão de mais crédito a acionistas. Sucede que, face a este estado de coisas, eu em dezembro de 2003, 29 de dezembro de 2003, apresentei ao Dr. Oliveira Costa o meu pedido de demissão, de vogal do Conselho de Administração do Banco Português de Negócios. Em carta que lhe dirigi e onde invocava todas estas razões e mais algumas. No início de 2004, princípio de 2004, o Dr. Oliveira Costa mandou-me chamar, falou comigo, mais uma vez se comprometeu a mudar tudo da forma exigida pelo Banco de Portugal, justificou que aqueles créditos que tinham sido feitos já estavam comprometidos, já estavam apalavrados, não podia voltar atrás, mas tudo se ia resolver no curto prazo, ia pedir mais tempo ao Banco de Portugal para resolver a situação, porque era muito complexa. Pediu-me, solicitou-me que eu ficasse, que reconsiderasse, porque precisava de mudar muita coisa no banco, precisava do meu apoio, na altura para fazer mudanças e referiu também que a minha saída seria muito mal vista pelo Banco de Portugal. Recordo-me perfeitamente desta frase. Aliás, não sei qual o nível, quer dizer, hoje avalio o nível de sinceridade desta frase. Nestas circunstâncias reconsiderei e, como os senhores têm conhecimento, acabei por ficar. No ano, portanto, 2004, 2005, alguma coisa foi feita no banco, aconteceram algumas mudanças, aconteceram alguma diminuição de responsabilidades junto de grandes acionistas do banco, aconteceu a criação de um sistema mais transparente de decisão de crédito, designado por workflow de crédito, onde as propostas de crédito são introduzidas desde a sua originação, que são as agências bancárias, até chegarem ao escalão máximo que tem competência para decidir aquela operação ou o preço daquela operação, portanto um sistema informatizado. Foram feitos estudos para segmentação e reorganização do banco, foram reorganizadas determinadas áreas e, portanto, havia alguns sinais, se quiser, alguns sinais formais, exteriores, mas, na realidade, eu constatava um pouco aquilo às vezes se diz, que às vezes é preciso mudar alguma coisa ou mudar algo para que tudo fique na mesma. E o dia-a-dia mostrava que, apesar de algumas inovações tecnológicas, as coisas não se alteravam.
Doutor, as contas de investimento não eram desta altura?
Eram. As contas de investimento existiram.
Porque essas eram feitas no Excel, as tais que não tinham controle informático, para tentar perceber se, apesar destas mudanças, as contas de investimento funcionavam nessa folha de Excel à margem, só controladas pelo Sr. António Franco.
Nessa altura, e tanto quanto julgo até eu ter saído do banco, elas não deixaram de funcionar no sistema artesanal que vinham funcionando. Tanto quanto julgo. Perante este estado de coisas, questionei o Dr. Oliveira Costa e o Conselho sob diversos motivos que tinham a ver com procedimentos, com crédito a acionistas. Digamos, esta minha preocupação era semanal. Em cada reunião tínhamos sempre situações de crédito a acionistas, ou de renovação de crédito, ou de crédito novo. Também questionei a direção de contabilidade e o administrador que tinha o pelouro da contabilidade sobre as provisões constituídas sobre crédito vencido. Questionei também o Dr. Oliveira Costa e o Conselho de Administração sobre as contas de investimento e muitos outros assuntos, que agora não me ocorre, mas sobre muitos outros assuntos que tinham a ver com a vida diária e com o funcionamento daquilo que era conhecido no mercado como o Banco Português de Negócios. Todas estas situações, naturalmente, conduziram à minha não recondução no início de 2006. De facto, para mim, já era esperado e anunciado por muitas pessoas dentro do banco há alguns meses que eu não iria ser reconduzido. E, portanto, esta, digamos que é um relato síntese, enfim, não tão síntese quanto isto, mas espero que esclarecedor sobre esta matéria, ficando ao dispor do Sr. Deputado Nuno Melo, se alguma questão ficou por responder.
Ficou.
Vai ser, digamos assim,
sim, tem que ver com isso, Presidente. É na sequência da questão que eu coloquei sobre se não teria assinado as contas e, eventualmente, isso teria sido comunicado ao Banco de Portugal, mas perguntar também se trouxe a esse propósito, verificando nós que essa reunião acontece em 2003, que em 2003 o Banco de Portugal teria já detectado tudo aquilo que eu assinalei e escrevi, para não me esquecer, antes mesmo da ata estar pronta, se, enfim, o Banco de Portugal teve alguma atuação consequente. Ou seja, o Sr. como pessoa ligada à banca há tantos anos e conhecedor dos poderes que o Banco de Portugal tem, nomeação de administradores provisórios, restrição de práticas de crédito, enfim, uma série de... e as outras medidas mais radicais, não é? O Sr. verificou, ao nível do Banco de Portugal, alguma reação desse tipo e se lhe parece que se justificava ou não, face àquilo que o Sr. percebeu e que o Banco de Portugal acaba por comunicar nessa reunião a todos os administradores?
Estou a resposta a esta... esclarecimento e precisão, depois podemos passar a outro senhor deputado.
Eu não me apercebi de nenhuma outra iniciativa da supervisão bancária relativamente, ou na sequência da reunião que tivemos. Portanto, como já referi, não tive nenhum outro contacto com o banco, não tive... Melhor dizendo, o Banco de Portugal não teve nenhum outro contacto comigo, e eu não tive nenhum outro contacto com o Banco de Portugal, depois da reunião que se realizou em 2003, em 24 de outubro de 2003, portanto, há mais de 5 anos. Respondendo ainda mais concretamente à questão, eu não assinei as contas, não comuniquei ao Banco de Portugal que não tinha assinado as contas, e não comuniquei a nenhum dos meus colegas da administração, porque eu já não fazia parte da administração, mas eles naturalmente que souberam, porque tiveram que assinar dois relatórios, e a curiosidade mandava perguntar porque é que o primeiro não tinha servido e os nomes tinham sido alterados.
A pergunta do Sr. Deputado era um bocadinho mais vasta, porque era saber se teria havido procedimentos do Banco de Portugal, se eu bem compreendi, depois de 2003, dada esse escrutínio tão rigoroso que tinha havido nessa reunião em que indiciava, portanto, um conhecimento profundo de bastante situações, pelo menos complicadas, se houve, não concretamente com o Sr. Doutor, mas em geral, se o Sr. Doutor também interpretado, da supervisão em relação ao Banco de Portugal. Se tem conhecimento e se justificava isso, por parte daqui, já é um juízo conclusivo do Sr. Doutor, mas a primeira parte é factual. Se dá, se tem conhecimento, que se houve ou se não houve esse desenvolvimento.
Foi este. Responder à primeira parte, se não se importa, Sr. Deputado. Quanto a juízo de valor, penso que eles deverão ser retirados por esta comissão e por outras pessoas que não estiveram diretamente no processo. Portanto, não. Quanto à primeira parte da resposta, é simples, não. Não tive conhecimento de nenhuma medida concreta na sequência dessa reunião tivesse sido aplicada ao banco. Tive conhecimento de que muitas cartas e muitos pedidos de esclarecimento foram feitos ao banco. Volto a referir pedidos de esclarecimento que eram recebidos pelo Dr. Oliveira Costa, presidente, ou pelo Sr. Francisco Sanches, e que depois as respostas eram dadas ao Banco de Portugal por esse senhor, julgo eu, ou por outras pessoas a quem competia compilar essa informação. Aliás, recordo-me que inicialmente, suponho que em 2001-2002, existia mesmo uma área no Banco Português de Negócios que tinha por função fazer o reporting mensal ao Banco de Portugal. Existia mesmo essa área, cujos responsáveis, curiosamente ou não, afastaram-se do banco, deixaram o banco e tiveram outras oportunidades profissionais passado pouco tempo. Portanto, quem eram era o doutor Carlos Pinto, julgo que é assim, Carlos Pinto, doutor Carlos Pinto. Portanto, tinham responsabilidade técnica, meramente de juntar as peças que lhes eram facultadas pela contabilidade, por outras áreas do banco e fazerem o reporting. E, naturalmente, depois receberem os pedidos de esclarecimento e darem. Era isso que eu me apercebia. Dr. Carlos Pinto e Dr. Tomás Salvado. depois tiveram percursos profissionais, julgo que até fora da banca, penso eu. Portanto, eram essas pessoas, esses interlocutores, que eu me lembro no início, 2001, 2002, eventualmente 2003, penso que só 2001, 2002. A partir dessa altura, o processo ficou centralizado no Sr. Sanches e no Presidente do Banco.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Eu ia-lhe pedir licença para, antes de fazer as minhas perguntas, retificar uma informação que eu dei aqui relativamente à audição anterior, porque o doutor contagiou-me com a falta de memória. Exatamente, doutor Leonel Mateus me acabou de mandar para o meu e-mail, logo a seguir à reunião, mandou para o meu e-mail uma certidão da empresa Voile Part, em que, portanto, extraída no ano de 2006, em que indica o nome dos três membros do Conselho de Administração, e exatamente ele não faz parte do Conselho de Administração. E, portanto, a informação que eu retifico é que, relativamente a esta empresa, que ele, aliás, também não se recordava, ele fez apenas parte da Assembleia Geral da Mesa e não do Conselho de Administração. Eu vou entregar isto à Comissão, que dê o favor depois de retificarem ou de fazer um apontamento sobre isto. Doutor, vamos então às perguntas. Eu tenho poucas perguntas para lhe fazer, porque a sua intervenção foi finalmente esclarecedora. Eu até lhe sugeria que rentabilizasse, pudesse render a sua memória, porque muitas das pessoas que cá têm vindo revelam uma completa falta de memória. O doutor
já pensei em escrever um livro, Sr. Deputado.
Não deve ser o único a pensar fazer isso.
Estou brincando.
Não, com certeza. Não, mas as minhas perguntas serão breves e são as seguintes. Eu elenco-as todas, o doutor responde depois no fim. Num dos conselhos de administração foi seu colega, o doutor Armando Fonseca Pinto. Eu gostava que o doutor nos dissesse quais eram as funções do doutor Armando Fonseca Pinto, enquanto foi administrador do Banco Português de Negócios. Falou também que nas reuniões do Conselho de Administração, com frequência, decidiam créditos a acionistas, eventualmente outros clientes. Eu gostaria de lhe perguntar se, em algumas dessas reuniões, alguma vez discutiram créditos que envolvessem o Sr. El Assir ou o Dr. Dias Loureiro. Gostava também de saber qual era a sua opinião sobre qual era o papel e a atividade desenvolvida pela sociedade Planfin, que, como sabe, creio eu, é uma sociedade que fazia contabilidade e não só. E, portanto, gostaria de saber, na experiência que teve, qual era a atividade da sociedade Planfin. Quarta pergunta. Quando esteve aqui o Sr. Engenheiro Francisco Sanches, disse-nos que várias vezes tinha insistido, durante muitos anos, que insistiu com o Dr. Oliveira Costa para regularizar a situação do Banco Insular. Eu gostava de saber se o doutor alguma vez ouviu o engenheiro Francisco Sanches a esforçar-se para que alguém na administração, ou no banco, ou no SLN, regularizasse a situação do Banco Insular. Gostava também de lhe perguntar, relativamente às contas que o doutor não assinou, se teve a oportunidade de verificar se eventualmente havia diferenças ou não entre o relatório que lhe pediram que assinasse e aquele relatório que eventualmente já tivesse tido tomado conta relativamente às contas de 2005. Ou seja, se, no fundo, o que eu estou a perguntar é se a sua recusa a assinar aquele relatório era por não ter tempo para se debruçar sobre ele e para o conhecer, ou se identificou rapidamente algumas diferenças relativamente àquilo que já conhecia sobre aquelas contas e, portanto, achou que não devia assinar. Por último, gostaria de fazer duas perguntas. A primeira era esta, a penúltima. Qual foi a razão, ou quais foram as razões, que levaram à substituição da Deloitte? Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. E, por último, então, perguntar-lhe se, na reunião em que esteve com o Dr. António Marta, portanto, no ano de 2003, não estou em erro, se o Dr. António Marta, por acaso, e quando traçava quadro de preocupação relativamente à evolução do banco, alguma vez invocou as preocupações eventualmente invocadas pelo Dr. Dias Loureiro na reunião que tinha tido no ano de 2001 com o Dr. António Marta. Como o Dr. sabe, presumo que saiba, há alguma controvérsia sobre o conteúdo dessa reunião entre o Dr. António Marta e o Dr. Dias Loureiro. Agora, se eventualmente a talho de foice, o Dr. António Marta eventualmente se recorreu ou não ao nome do Dr. Dias Loureiro e a eventuais preocupações que ele tenha manifestado relativamente ao rumo do BPN-SLN e se eventualmente terá invocado isso na reunião. Eram as perguntas que tinha para lhe fazer. Muito obrigado.
Por favor.
Está a responder por ordem para ver se não fica nenhuma por responder. Penso que aquela, eu não percebi bem, mas a conversa relativa ao Dr. Leonel Mateus não se refere a mim, era qualquer coisa que se passou noutra reunião. Coisa que eu não percebi bem e, portanto, essa já está excluída. Mas já agora podemos ir a outra. Sociedade Planfim, contabilidade e não só. A Sociedade Planfim fazia contabilidade e não sei o que mais, mas julgo que fazia contabilidade de várias empresas. Estava e julgo que ainda está na esfera direta da ação da Sociedade Lusa de Negócios. Portanto, a Sociedade Planfim e o Banco Português de Negócios não tinham nenhuma relação. Concretamente e objetivamente, posso responder ao Sr. Deputado João Semedo que eu, enquanto administrador, nunca tive nenhum contacto com o Planfim. Cumprimentava o Dr. Leonel Mateus quando nos cruzávamos no hall de entrada do piso da administração e quando ele ia a despacho com o Dr. Luís Caprichoso. Portanto, a área completamente fora da esfera do Banco Português de Negócios. Portanto, não sou competente para responder, digamos, à atividade desta sociedade. Sr. Doutor Armando Pinto. Doutor Armando Pinto e funções. Bom, Doutor Armando Pinto exercia funções no Conselho de Administração quando eu também participei e tinha como, digamos, grande pelouro, o seu principal pelouro era o pelouro jurídico. Era o pelouro onde, se quiser o termo, desaguava todo o crédito vencido do grupo e que era preciso executar, entregar a advogados externos, preparar os processos para os tribunais, ainda fazer negociações com os clientes se houvesse lugar a isso. Portanto, aquilo que é, digamos, característico e típico de um contencioso de qualquer banco, não é? Portanto, funções perfeitamente análogas. Ele era diretor de contencioso do Banco Português de Negócios quando foi chamado à administração do Banco Português de Negócios e manteve o mesmo pelouro, não como diretor, mas como administrador, não tendo, entretanto, e apesar de várias insistências de algumas pessoas, entre elas eu próprio, não tendo, entretanto, encontrado um substituto, porque ele é um homem que refere com frequência de trabalho 14 e 16 horas por dia, e eu disse-lhe que eu fazia mal, enfim, ele já não é muito novo, e insistimos para que ele tivesse um diretor. Não foi possível encontrar, e portanto ele assumia, se quisermos, por inteiro, a função de administrador e, simultaneamente, diretor, porque ele controlava o que se passava abaixo. Uma direção jurídica tem
a outra componente no início da operação bancária, que é produzir os contratos. Produzir os contratos que servem de suporte aos empréstimos que eram feitos aos clientes. Portanto, e todo o apoio jurídico, digamos, a assuntos mais vastos ou que tivessem relações com o banco ou pudessem influenciar o andamento dos negócios. Ele, de vez em quando, ou quase todos os conselhos, levava para o Conselho de Administração alguns extratos de legislação que, entretanto, tinha saído e que podia ter implicações no funcionamento do banco. Portanto, era um alerta do Conselho para esses aspectos. E, portanto, ele tinha essa área. Também tinha, ou também teve, julgo eu, não sei se de início, se passado um ano, a responsabilidade pela direção de recursos humanos. Não posso precisar, mas penso que também tinha essa área. E tanto quanto me recordo, era fundamentalmente o administrador com o poder jurídico, que era esse, digamos, o seu core business, falando assim. Relativamente, é mais fácil, relativamente ao Sr. Dr. Manuel Dias Loureiro, o Sr. Manuel Dias Loureiro foi durante algum tempo administrador da SLN, como é do conhecimento público, foi primeiro administrador executivo e depois passou a administrador não executivo. As minhas relações com o Dr. Manuel Dias Loureiro, que sempre se pautaram por relações pessoais muito cordiais. Relações profissionais, não tive nenhumas, porque o Sr. Dr. Manuel Dias Loureiro era administrador da Sociedade Lusiana de Negócios e eu não participava no Conselho de Administração da Sociedade Lusiana de Negócios, nunca fui membro desse Conselho, e o Sr. Dr. Manuel Dias Loureiro nunca foi administrador do banco e não participava nos Conselhos de Administração do banco, como é perfeitamente normal. Portanto, não tive outro contacto que, diretamente com o Sr. Dr. Manuel Dias Loureiro, que não fosse aquele que resultasse da circunstância de nos conhecermos e de nos cumprimentarmos, e sempre uma pessoa muito afável, muito cordial, mas, em termos profissionais, não tínhamos pontos de encontro, Relativamente às contas não assinadas, as contas que eu acabei por não assinar em 2006, e portanto se havia, se eu bem percebi, diferenças entre os dois relatórios. Confesso que não tive paciência para picar conta a conta, como se diz na gíria bancária, ver se havia diferenças. Mas quase, Sr. Deputado João Semedo, lhe posso garantir que só deve ter dado tempo para mudar o nome dos administradores e o resto ficar tudo na mesma. Não penso sinceramente que pudesse ter aí qualquer alteração, mas é uma mera suposição, não lhe posso garantir de facto que isso assim aconteceu. Relativamente ao Sr. El Assir, relativamente ao Sr. El Assir, eu já não consigo precisar, sei que talvez há 6 anos, portanto, talvez 2003, por aí, não sei bem, 2002, 2003, houve uma referência feita por um administrador no Conselho de Administração do Banco Português de Negócios, relativamente a um empréstimo do Banco Zaragozano a um mutuário Gran Soto e Granrilha. E tanto quanto eu me lembro e percebi, não, enfim, isto tratava-se de fazer um reforço de garantias para um crédito que já tinha sido concedido com a hipoteca de imóveis do Sr. El Asir, que nessa altura o então administrador copulador jurídico, Dr. Armando Pinto, tomou o assunto em mãos, porque julgo que o crédito tinha bastante significado, e julgo que se meteu mesmo no avião e foi a Espanha, talvez a Madrid, fazer diretamente as hipotecas e trazer as hipotecas e depois para mostrar que tinha as hipotecas na mão e, portanto, que a operação estaria segura, ou segura, digamos, garantida, com garantia hipotecária. Não sei se primeira, se segunda, se terceira. E sobre este tema, sobre este assunto, não houve mais, que eu me recorde, mais nenhuma referência em Conselho, nem fora do Conselho. E, portanto, estarei a reportar, enfim, já com uma precisão relativa àquilo que se passou, talvez, há 5 ou 6 anos. Sei que tinha a ver com garantias e que isso se passou. Substituição da Deloitte. Tanto quanto eu percebi, porque não foi aos administradores, mas não foi a mim, facultado o relatório da Deloitte. Portanto, eu ainda hoje desconheço quais eram as objeções que a Deloitte fez em relação às contas do banco. Mas por aquilo que me apercebi, na reunião A Vida no Banco de Portugal e do discurso, na altura feito pelo Dr. Oliveira Costa, Presidente do Banco, prendia-se com a questão relacionada de criar as previsões, aquilo que agora se chama as imparidades, relativamente a determinado tipo de créditos. Não consigo precisar mais do que isto, porque não vi o documento. E lembro-me que essa análise, que esse relatório da Deloitte, tal como foi referido, era que essa análise era baseada em dados estatísticos e baseada em informação de base matemática e, portanto, não seria caso a caso, cliente a cliente. Julgo que seria qualquer coisa dentro deste âmbito que, obviamente, que poderá ser refutado ou não, mas não consigo ir mais longe nessa explicação, mas penso que se prendia com isso.
Acho que estão respondidas as perguntas. Sim ou não?
Ah, sim, sim. Peço desculpa. Se alguma vez o Sr. Francisco Sanches, se alguma vez eu assisti a uma insistência ou a insistências do engenheiro, desculpe, do Sr. Francisco Sanches, com o Sr. Dr. José Oliveira Costa para regularizar o Banco Insular. Não.
Uma resposta curta, sintética e clara. Sra. Deputada Helena Coutinho, faz favor.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer a colaboração que nos tem dado aqui na Comissão e talvez tentar precisar algumas coisas, aliás, na sequência daquilo que aqui nos disse. Em relação às contas de investimento, falou-nos que em 2005, penso eu, fizeram uma avaliação do total dessas contas que seria da ordem dos 500 milhões de euros, de que grande parte estaria de crédito na Zona Norte. Nessa altura, fizeram algum estudo sobre a rendibilidade ou as imparidades dessas contas ou alguns problemas que pudessem advir ao banco sobre essas contas, ou as coisas foram apenas faladas sem mais consequências? Gostaria também, falamos aqui da carta de demissão que transmitiu à administração em 2003. Penso que com razões fortes, uma vez que se seguia a toda uma sequência de factos. Gostava de lhe perguntar se nos podia facultar cópia dessa carta, uma vez que me parece que ela pode ser importante para este processo e uma vez que o Banco de Portugal não lhe a pediu. Gostaria também de lhe perguntar se o private banking dependia de si. Porque uma coisa que nos foi aqui muito falada foi o facto de que muitas vezes os circuitos normais do crédito, que conforme nos referiu foram inclusivamente normalizados, no fundo, depois daquela advertência do Banco de Portugal, muitas vezes concluía que certas operações não seriam de fazer, ou o crédito não, e que depois se era surpreendido pelo private banking. Já nos foi aqui referidas várias situações deste tipo, e eu gostaria de lhe perguntar se tem conhecimento dessas situações e em que medida tinha alguma relação ou desvia ou conflitual ou passando à sua margem, uma vez que, conforme já aqui nos disse, os seus diretores também tinham despacho a nível do Conselho de Administração, não passando por si. E, portanto, provavelmente todas as operações não terão passado por si. Gostaria também que esclarecesse isso. Como é que é possível ter aceito que os diretores tivessem despacho direto para certas operações? Gostaria de lhe perguntar também em relação a algo que aqui referiu, que lhe desapareceu do seu gabinete a cópia do relatório para assinar. Esse gabinete era no Banco Português de Negócios ou já tinha saído e era fora daí? É porque se fora daí seria um caso de polícia, não era essa precisão que eu gostaria de ter. Gostaria também de lhe perguntar se tinha muitas vezes pedidos de crédito, quer dizer, pedidos de haver uma certa facilidade na concessão de certos créditos e por parte de quem. E também se detectou que houvesse garantias insuficientes em relação a alguns créditos. Uma vez que atualmente se verifica, agora que temos acesso a alguns papéis, que existem muitos créditos com garantias muito insuficientes e, aliás, toda a conversa com o Banco de Portugal e, tem muito que ver com essa situação. Assim como com outra situação, sobre a qual eu também gostaria de interrogar, que tem que ver com os testes de ferro. Nós já verificámos, podemos dizer que o Dr. Vasco Mascarenhas era um testa de ferro, que escondia, no fundo, a propriedade do Banco Insular. Mas temos outras situações também de testas de ferro, uma vez que a gente verifica que alguns offshores que pensávamos que eram do Sr. Elassir, na realidade eram da SLN. Portanto, ouvimos aqui falar de vários testas de ferro em relação a vários negócios que têm que ver com o grupo SLN. Gostaria de saber se detectou este tipo de atuações quando no exercício das suas funções. E penso que é as coisas mais importantes que teria para lhe solicitar. Muito obrigada.
Deputado, faz favor, deputado.
começando pelas contas de investimento, e a referência precisa que a senhora deputada fez ao montante aproximado que eu referi no final de 2005, início de 2006. O banco tinha neste produto recursos de clientes, recursos que os clientes confiaram ao banco, cerca de 500 milhões de euros. Como eu lhe disse, 95% deles não estavam sob a minha alçada e a minha responsabilidade. E perguntou-me também se nessa altura teria sido produzido algum estudo sobre a rentabilidade. Com o meu conhecimento, não. Eu saí pouco tempo depois do conselho, não sei, um mês, dois meses, enfim, já não posso precisar, mas julgo que não estaria, se me permite dizê-lo, não tanto em causa a rentabilidade do produto, também é importante a rentabilidade, mas sobretudo conhecer-se o que estava por trás do produto. E, portanto, para determinar a rentabilidade, temos que conhecer as componentes, como o Sr. Deputado bem sabe. E se não se conheciam, ou não era dado a conhecer quais eram as suas componentes, julgo que seria difícil alguém calcular a rentabilidade, alguém que não pudesse ser o Dr. Oliveira Costa ou outra pessoa muito próxima dele. Portanto, a minha resposta é não. Não tive conhecimento que fosse feito, não tive conhecimento que fosse pedido, não tive conhecimento que fosse produzido. Recordo-me que na altura o Dr. Oliveira Costa, a propósito disso, terá dito que esse produto é para descontinuar ou para acabar e temos que encontrar, já não consigo precisar as palavras, encontrar um fim, descontinuar o produto, qualquer coisa, quando eu nessa altura, mais uma vez e por escrito, referi a minha preocupação quanto a este produto. A carta de demissão que apresentei ao Sr. Dr. Oliveira Costa em dezembro de 2003 permite que lhe diga que posso disponibilizá-la, tenho cópia e posso facultá-la a esta comissão, mas permite-me apenas que precise o seguinte: essa carta não foi por mim remetida ao Banco de Portugal. E o Banco de Portugal também não me pediu, porque provavelmente não lhe chegou ao seu conhecimento essa minha iniciativa. Eu não tinha diálogo com o Banco de Portugal e o assunto ficou, digamos, ultrapassado. Em janeiro do ano seguinte, portanto, e com a minha continuidade no banco. Portanto, o Banco de Portugal não podia saber e, portanto, não me podia pedir a carta, não é? A menos que o Dr. Oliveira Costa tivesse dado conhecimento, o que não me parecia de todo razoável, não é? De 29 de dezembro de 2003, exatamente. Relativamente ao private banking, que tem sido, enfim, desculpem-me o termo, um bocadinho diabolizado aos olhos de tudo e de todos, o private banking era uma estrutura que existia dentro do banco, uma estrutura real, com pessoas, com quadros, com técnicos, com diretores, com um diretor-geral, tal como as outras redes. Umas redes comerciais, caso concreto, tinham dois administradores, o Dr. António Coelho Marinho, no Norte, e eu próprio, na Sul do Banco, e o Private Banking reportava, e sempre reportou, a um administrador, que era o Presidente do Banco. Portanto, o administrador com o pelouro do Private Banking foi, desde que entrei para o banco até que saí, o Sr. Dr. José Oliveira Costa. Portanto, à pergunta da Sra. Deputada Leonor Coutinho, se dependia de mim, nunca dependeu.
Não fiz como não dependia, obviamente não poderia tomar iniciativas em relação a essa matéria, já aquelas áreas que dependiam de mim, sabe Deus quantas pessoas é que interferiam, em relação a outras áreas não passava pela cabeça tomar qualquer iniciativa. Se tenho conhecimento de operações passadas pelo private banking, não tenho, não, quer dizer, caso ou outro, posso ter tido, mas objetivamente as operações eram despachadas diretamente entre a porta fechada, portanto não eram em conselho, entre o diretor-geral do private banking, que era o doutor já me lembro, não quero demorar mais tempo, doutor Homem do Norte, que está sediado no Porto. Eu já me lembro, já. Mas é fácil de... Portanto, não era administrador, diretor-geral. Não, eu já refiro, senão também depois faço telefonicamente aqui para a comissão. E, portanto, isso era um assunto que era despachado a dois, como muitas vezes os assuntos do banco eram despachados a dois, entre o administrador e o presidente. Aliás, sem voltar ao tema que o Sr. Deputado Nuno Melo colocou no início, como é que funcionava o Conselho, era lógico que estes assuntos fossem feitos em Conselho, muitos deles, mas era feitos numa relação um a um, presidente e administrador. Porque era mais prático, porque era preciso agilizar alguns processos e, portanto, as coisas funcionavam, no entender do presidente, melhor dessa maneira. Portanto, em relação ao private banking, não. Relação conflitual. Bom, é preciso que se diga, para que todos saibam, que em relação ao private banking, em 2001, quando eu entrei para o banco, o Sr. Dr. Oliveira Costa tinha uma necessidade de suprir uma necessidade de um quadro de pessoal em Lisboa. É um quadro que poderia ficar à frente do private banking em Lisboa, tal como já existia um no Norte, com o estatuto de diretor, dependente do diretor-geral, que por sua vez reportava ao presidente do banco. E foi-me pedido, se eu podia indicar nomes, enfim, eu vinha há pouco tempo de outro banco, Banco Comercial Português, conhecia muita gente, muitos quadros, sobretudo na área comercial, e achei natural esse pedido, e percorri, e dei a sugestão ao Dr. Oliveira Costa de alguns nomes, inclusivamente de colegas meus que estavam no Banco Comercial Português, e do meu irmão, que na altura estava noutro banco, num outro banco de primeira linha, entenda-se. O Dr. Oliveira Costa e o diretor-geral do Private Banking acharam que o melhor currículo que dispunham era dessa pessoa, que o meu irmão, e portanto, convidaram-no a entrar para o banco. Convidaram-me a entrar para o banco e eu não tive outra influência que não fosse a de sugerir esse nome entre vários. Os nomes que sugeri eram nomes de pessoas com experiência nessa área. O currículo do meu irmão era, se não melhor, provavelmente dos melhores. Ele tinha 13 anos a trabalhar com o segmento que nós designamos de alto rendimento, as fortunas, as pessoas que têm dinheiro. Há 13 anos que trabalhava nessa área, em bancos de primeira linha, e, portanto, mais natural é que com aquele currículo, viesse a ser ele ou outra pessoa selecionada. Foi ele, portanto eu achei que isso era natural, mas nunca tive nenhuma relação de hierárquica ou conflitual ou conhecimento do que se passava, porque obviamente a segregação de funções e aquilo que se passava no private banking era reportada não por esta pessoa, mas pelo diretor-geral, em despachos e em conversas com o presidente do banco. Portanto, para... Quanto ao relatório que desapareceu do meu gabinete, o gabinete era mesmo no piso abaixo da administração, enfim, baixaram-me de piso, estava no oitavo e, portanto, quando deixei de ser administrador passei para o sétimo e desapareceu. Eu não dei muito relevo, porque, enfim, muitas pessoas circulavam, eu sou uma pessoa que deixava sempre a porta do gabinete aberta e alguém teve curiosidade, não. Mas como já o tinha fotocopiado, também não me preocupou essa circunstância e não dei conhecimento do facto a ninguém. Não. Penso na altura que não terei referido isso como... Lembrei-me agora, enfim, a detalhe da nossa conversa que não tinha. Se alguma vez recebi ou fui solicitado facilidade de certos créditos... As pessoas conheciam-me, portanto, sabiam que aquilo que não estava em conformidade com as regras e que não passava na área do risco, aquilo que não passava na área do risco, logicamente eu não podia ter outra interferência. Não tinha... E por isso também não senti, devo dizer que não senti aquilo que vulgarmente se chama de pressões, de influências para realizar crédito. Não senti. Talvez pela minha maneira de ser ou de estar, as pessoas não se sentissem muito à vontade comigo. Recorriam mais a outras pessoas para lhes prestarem, enfim, esses auxílios, chamemos-lhe assim. Relativamente... a garantias insuficientes em relação a alguns créditos. Se detectei. Sim, com frequência notava garantias insuficientes, embora, enfim, do ponto de vista técnico, uma garantia ou a suficiência da garantia, ou só se pode dizer que uma garantia é suficiente quando o crédito corre mal e se executa a garantia e se consegue, com essa execução, pagar o crédito e os respectivos juros e juros de mora que existiam. Eu também gostaria de referir, em abono de todos aqueles que decidiram crédito, que não só no BPN, mas em todos os bancos, nacionais e estrangeiros, as garantias que hoje estão constituídas relativamente a créditos que foram concedidos em anos anteriores, 2008, não vamos mais longe, estarão porventura todos insuficientes. Porque basta apenas ler os jornais e saber o que se passou com, enfim, na sequência da crise do subprime e as outras que entretanto apareceram nessa sequência, ainda que infelizmente irão aparecer com certeza mais algumas. Portanto, esta questão da insuficiência, sendo muito técnica, podia ser, em alguns casos, objetivada. E eu sentia que em algumas operações, elas naquele momento careciam de serem fortalecidas com garantias reais mais fortes ou até com garantias que não tinham porventura. E isso, na medida do possível, eu referi em conselho a essas circunstâncias, mas porque esses dossiês já haviam sido falados com o presidente do banco ou com o senhor... Sanches, que substituía nestes aspectos o presidente do banco no diálogo com os senhores acionistas, nomeadamente, as decisões já estavam tomadas e, portanto, a resposta era sempre vamos tentar, na próxima vez vai-se fazer, alguém vai falar com, mas, rigorosamente, as coisas ficavam sempre na mesma. Há aqui, porventura, outro aspecto, Sr. Deputado, referiu que eu poderia responder. Esta questão dos testes de ferro, não sei em absoluto se existiam, quantos eram, quem é que fazia esses favores, não tive a oportunidade de detectar ninguém com esse perfil. Para mim, hoje, é claro, relativamente claro, tanto quanto se pode dizer, que face àquilo que tem vindo a lume na comunicação social, e, nomeadamente quanto a esta questão concreta do Banco Insular, isto estaria, porventura, confinado. É um grupo muito reduzido de pessoas, é um grupo de pessoas muito ligadas ao Presidente do Banco e sob instruções dele ou de outras pessoas agiam em conformidade. Isto não era um tema que se passasse no banco, que preocupasse as pessoas do banco, que se ouvisse falar no banco, como eu há bocadinho referi, que este tema do Banco Insular não era um tema, digamos, tão forte como agora está a vir ao de cima, leva-me a concluir que isto teria que estar num núcleo muito próximo do Presidente e, portanto, muito fechado, muito articulado, e cujos beneficiários, enfim, caberá às investigações saber quem foram, não é? Portanto, não consigo, mesmo que com toda a minha disponibilidade, a propósito disto, a partir daqui só iria entrar em especulações e, portanto, não as faço.
Sr. Deputado, está a responder a todas as perguntas. Eu passava ao Sr. Deputado Hugo Velosa, PSD.
Muito obrigado. Quero agradecer por todos os esclarecimentos que o Dr. Fragoso de Sousa tem prestado. Talvez vá pôr uma série de questões um pouco diferentes, porque o que eu tinha preparado já foi praticamente tudo perguntado, mas as questões que vou pôr resultam todas exatamente do depoimento do Sr. Dr. Fragoso de Sousa. Eu nas notas tinha preparado realmente, vinha com a convicção que o Dr. Fragoso de Sousa tinha demitido, tinha renunciado ao cargo de administrador. Mas realmente depois, no final da sua intervenção, primeira resposta ao Dr. Nuno Melo, apercebi-me, falou em não recondução. Portanto, a primeira questão tem a ver e saber se realmente se tratou de uma demissão-renúncia ou de uma não recondução. Enfim, conforme a sua resposta, depois eu gostaria de também obter um esclarecimento complementar. A segunda questão é saber quem é que convidou o Dr. Fragoso de Sousa para o BPN. Agora, nesta última fase, já disse que vinha do BCP. Gostaria de saber em que condições concretas é que foi convidado para assumir a administração da Zona Sul do pelouro que tinha comercial. Uma outra questão, e que também tem a ver com a última resposta, exatamente para confrontar com o resto do seu depoimento, tem a ver com a relação direta do Dr. Fragoso de Sousa com o Dr. Oliveira Costa. Eu apercebi-me nesta última resposta que o Dr. Oliveira Costa depositava no Dr. Fragoso de Sousa pelo menos uma dose razoável de confiança, porque disse aqui na comissão que, quando se tratou do private banking, foi exatamente o Dr. Fragoso de Sousa que foi ao Dr. Fragoso de Sousa que pediu que indicasse as pessoas para o private banking. E, portanto, a questão é saber, sim ou não, se o Dr. Oliveira Costa, mesmo até à sua saída, por demissão ou não recondução, depositou ou não confiança no doutor Fragoso de Sousa. Gostaria de perguntar ainda, em relação às razões de saída, isto tem a ver com a primeira resposta que deu aqui na comissão à primeiro conjunto de perguntas, disse que uma das razões da saída tinha a ver com as contas de investimento. Mas, entretanto, disse, entre outras razões. Obviamente que o seu depoimento deu a entender quais seriam as outras razões, eu gostaria que concretizasse, se possível, em concreto, as razões da saída. Também me apercebi na última resposta que disse que após deixar o cargo de administração, que passou para outro andar, primeira pergunta, então continua no BPN. Até quando? Foi uma mudança de piso, não sei se me apercebi mal, e em que funções? Bom, agora uma segunda ordem de questões. Fui administrador, apesar de tudo, tudo o que nos disse aqui na comissão, durante quase 5 anos. A questão que eu deixo é, quando saiu, havia indícios, para além das questões que foram postas na reunião do Banco de Portugal e as outras que aqui fui dizendo, daquilo que discordava da forma como funcionava o BPN, havia já indícios fortes de irregularidade, até porque nos disse que a pouco e pouco se foi apercebendo da existência do Banco Insular, pela forma como disse aqui na comissão. E, portanto, eu perguntava-se se tinha apercebido que a forma como o Banco Insular funcionava em relação ao BPN era indiciador de irregularidades ou não. Também falou sobre os conselhos de administração, que, pelo que nos disse, eram intermitentes, ou pelo menos tinham muitas omissões, ou pelo menos eram muito atribulados. As questões que eu deixo sobre o conselho de administração são as seguintes. Achou normal esta forma como não funcionavam os conselhos de administração? É que a última ata, pelo que me apercebi que disse, assinou-a como administrador em outubro de 2003. E então, e os conselhos de administração entre outubro de 2013 e fevereiro de 2006? Tinha atas para assinar? Houve atas? Agora, quanto à não assinatura das contas de 2005? Conforme a primeira resposta que me dei à questão da recondução ou renúncia de missão, eu gostaria de saber se a não recondução teve a ver com a não assinatura das contas de 2005 nas condições em que nos disse que ocorreu. Gostaria de saber as razões concretas, se possível, da não assinatura das contas de 2005. E, sobretudo, uma coisa que me pareceu, além de estranho, mas enfim, ficou com uma cópia de um relatório de contas que acabou por não seguir e que não assinou, mas, entretanto, outros dos administradores assinaram um outro relatório que é diferente daquele que ficou em fotocópia. Eu gostaria que nos dissesse, acho que isso seria importante saber, quais as diferenças fundamentais entre estes dois relatórios e contas de 2005. A certa altura disse que o Banco de Portugal tinha feito visitas frequentes 2 ou 3 vezes por ano numa fase mais inicial. Pareceu-me que era numa fase mais inicial, pronto, da sua administração e depois. Eu gostaria de saber se soube quais eram as questões. Também disse que era o Sr. Francisco Sanches que tinha conhecimento de tudo e que se reportava ao Banco de Portugal. Mas eu queria saber se ficava no conhecimento entre ele e os técnicos do Banco de Portugal ou se o Dr. Fragoso de Sousa tinha conhecimento das questões que os auditores e quem estava a fazer as inspeções levantava. Reunião de 2003 no Banco de Portugal. Fez realmente uma descrição exaustiva do que se passou, mas mesmo assim eu deixava algumas dúvidas sobre essa reunião. Face ao seu depoimento e às dúvidas que levantou, não achou estranho, até pelas dúvidas que já levantava, não achou estranho que o Conselho de Administração e o Presidente do Conselho de Administração o tenham convidado a ir ao Banco de Portugal a essa reunião, face às dúvidas que disse aqui na comissão que estava a levantar sobre o funcionamento do BPN. em outubro de 2003, quando houve a reunião, a situação era ou não era pior à que resultava daquela que disse que o pôs muito preocupado uma reportagem da revista Exame? A situação não tinha piorado? E não piorou depois até a sua não recondução ou demissão? Esta era outra questão que deixava. Disse na comissão que nessa reunião do Banco de Portugal, o Dr. Oliveira Costa só respondeu com a questão da Deloitte, tendo tratado muito mal a Deloitte, tanto quanto nos apercebemos. Nada mais disse. Só falou da Deloitte a responder em nome do BPN. Mas há uma questão que eu gostaria de deixar, que é a seguinte. Face ao que se passou até aí, a revista Exame, os indícios internos, essa reunião do Banco de Portugal, perante tantas dúvidas, pura e simplesmente deixou de acompanhar a situação do BPN nas situações que eram mais graves e que hoje são conhecidas, admitimos que na altura não eram, mesmo pelo Banco de Portugal, mas que, como estava lá dentro, poderia conhecê-las, continuam a acompanhar ou deixou de acompanhar? Até porque falou numa carta que tinha enviado logo a seguir à reunião do Banco de Portugal, aquilo que se pretende saber, ou que pretendia saber, é realmente que tipo de acompanhamento é que fez daí até fevereiro de 2006. E conhece alguma razão para o Banco de Portugal não ter alterado, face a uma reunião que correu dessa forma? Não achou estranho que o Banco de Portugal não tivesse tido outro tipo de atuação a partir de outubro de 2003, face aos dados, nomeadamente, que já se levantavam nessa reunião de outubro de 2003? Até porque era administrador, pelo menos enquanto foi administrador, se achou ou não estranho que o Banco de Portugal tivesse tido, ou tivesse tido outros tipos de atuações, que aliás estão previstos na lei e que não foram utilizados. Uma última questão, eu peço desculpa, se calhar já demorei o tempo todo, mas são uma série de questões que eu gostaria... Após a demissão que apresentou nessa carta de 29 de dezembro de 2003, eu repito, o Sr. Dr. Fragoso de Sousa ficou mais de 2 anos, pelo menos, na administração do BPN. E nesses anos, aliás, aqui disse que continuou a ter enormes dúvidas sobre uma série de questões que se punham no funcionamento do BPN. Eu queria saber se entre essas dúvidas estavam já a questão do Banco Insular e as offshores que eram utilizadas e patrocinadas no universo SLN-BPN.
Muito obrigado. Mas é que era mesmo verdade. Era mesmo para a última... Das 8h30, terminou às 8h30. Foi mesmo rigoroso. Santa, faz favor.
Vou tentar responder a todas as questões colocadas. Começando por quem me convidou para o Banco Português de Negócios. A abordagem que me foi feita para integrar, ou a possibilidade de integrar o Banco Português de Negócios, foi feita pelo Sr. João Abrantes, num contacto pessoal que comigo estabeleceu. O Sr. João Abrantes tinha trabalhado comigo sob as minhas ordens, sob a minha coordenação, noutro banco. Estava no Banco Português de Negócios. Tinha uma relação familiar com o Sr. Dr. Oliveira Costa e solicitou-me, ou abordou-me no sentido de saber acerca da minha disponibilidade para integrar a área comercial do banco, que no dizer dele precisava de alguém com as minhas características e com a minha experiência para essa área. Eu pensei no assunto há algum tempo, depois dei a resposta que estaria disposto a ouvir concretamente qual era a função, qual era, digamos, o desafio e o projeto, e falei com o Dr. Oliveira Costa, que formalmente me convidou para integrar os quadros do banco.
quanto à questão da minha renúncia ou não recondução, eu referi, mas volto a frisar que eu não fui reconduzido no Conselho de Administração do Banco. Portanto, o mandato terminava naquele ano. Portanto, como é normal, havia uma Assembleia Geral e o Dr. Oliveira Costa, como aliás eu também já referi aqui, já era, digamos, quase voz comum dentro do banco, que eu não seria voz comum. Isto é, algumas pessoas perguntavam-me, preocupadas, se eu seria reconduzido. Acho que não, mas... que o Dr. Oliveira Costa deu-me nota de que não seria reconduzido no Conselho de Administração. Razões de saída. Bom, foi aquelas que o Dr. Oliveira Costa entendeu, e é ele que tem que perguntar, porque é que entendeu não me reconduzir. Não posso responder. Quanto ao relatório, outra vez o relatório de contas, relatório e contas de 2005, a assinatura, se havia diferença entre os relatórios, eu julgo que já respondi, provavelmente o Sr. Deputado estaria ausente, mas volto a dizer, não tive a oportunidade de verificar todos os números entre os dois relatórios, mas, objetivamente, aquilo que apareceu modificado foi uma das folhas, julgo que a segunda ou a terceira, onde constavam os nomes dos administradores que estiveram em exercício em 2005 e nos quais eu me incluía, que estava assinado por todos os administradores, excepto eu, e o outro relatório, presumo eu, com as mesmas contas, trazia essa página substituída, tendo sido retirados dois nomes, o meu e o do Sr. Dr. José Luís Pinto da Silva, que, entretanto, também tinha deixado o Conselho de Administração. Não sei se por renúncia, se por demissão, se por qualquer outro motivo. E esses dois nomes foram substituídos por outros dois, que eu também já referi nesta comissão, o Sr. Teófilo Carreira e o Sr. António Franco. Aliás, o Dr. Oliveira Costa, quando me disse que não me ia reconduzir, disse mesmo, e vou substituí-lo por pessoas que não me levantem problemas como você e muito mais baratos. Às vezes o barato sai caro, mas foi a única coisa que eu lhe disse. Para surpresa minha, foram promovidos os dois diretores do banco a administradores. Portanto, estes dois senhores subiram, digamos, a escala, o escalão de hierárquico e de responsabilidade. Portanto, é a única coisa que
eu sei. Só um pequeno esclarecimento.
Portanto, já percebi essa mudança e já percebemos, assim fiz uma pergunta. Até é que depois mudou de funções. Eu perguntei para que funções e até quando?
Peço desculpa, então fui eu que me adiantei.
Não, faz o favor, mas ainda tenho aqui muitas questões para dar sequência. Portanto, eu depois fui para outras funções. Convém também deixar claro que eu sempre fui quadro bancário, portanto tinha um estatuto de diretor, aliás, diretor até no último banco pertencia à alta direção, e portanto saí desse banco com esse estatuto, ficou contratado com o BPN, que caso eu não fosse eleito em Assembleia Geral para um novo mandato de administrador, regressaria às minhas funções de diretor bancário, neste caso no banco que me tinha admitido como tal, que era o BPN. E, portanto, passou-se aqui de uma transição. O administrador é alguém que é da confiança dos acionistas e eleito em Assembleia Geral, não fui reconduzido, baixei de piso e passei a ser diretor. Baixei de piso porque aquilo era o piso da administração, entende-se? Não que tivesse havido menos atenção em relação ao facto. Na altura, o Dr. Oliveira Costa disse-me que que me iria dar funções, em empresas participadas. Disse-me que até iria participar num conselho de administração de uma empresa ligada às energias renováveis, da qual o banco tinha uma participação também, entre as centenas de participações que tinha, e que também iria ser nomeado administrador de uma empresa que tinha um projeto imobiliário, um terreno, mais concretamente um terreno. Relativamente à primeira situação, e apesar de ter estado quase um ano nesta posição incómoda de não fazer nada, nunca cheguei a ser nomeado, com algumas justificações de necessidade de fazer alterações, etc., naquele conselho, não era oportuno, enfim, não, já não sei precisar muito bem, mas era assim que se passava. Relativamente à outra empresa imobiliária, chamada Turifenos, fui nomeado administrador, não sei agora aqui precisar, mas talvez passado um mês, em março, esse ano, abril, uma coisa assim, fui nomeado administrador, aquilo só tinha um terreno, não tinha atividade, empresa, portanto, não. E estive numa única reunião com uma pessoa dessa empresa, que era administrador, e com um arquiteto que estava a desenvolver o projeto, e esteve a mostrar o projeto, e as plantas, e tudo. Não é propriamente a minha especialidade, e não tive grande contributo. E ficou por aí, digamos, o trabalho, a minha colaboração nessa empresa. Da qual também não assinei contas, diga-se. Não sei quem é que depois assinou. E quando me vi embora do grupo, formalmente pedi a renúncia ao cargo. Mais nada.
A saída do grupo, posso lhe dizer exatamente.
Do grupo, portanto, como diretor, estive entre fevereiro de 2006, fevereiro-março de 2006 e penso que primeiro trimestre de 2007, talvez em março, por aí tenha, março, abril, tenha deixado definitivamente o grupo. Quanto às questões, o Dr. Oliveira Costa, na reunião do Banco de Portugal, só respondeu perante a questão da Deloitte, não. Deu outras respostas. Eu não tomei apontamentos, deu outras respostas relativamente sentimentos de criar um banco português, de ter um banco português forte, sentimentos de nacionalidade, enfim, que ele defendia muito nos seus discursos, de portugalidade. Terá falado também a propósito de outros temas, ou dialogado com o Dr. António Marta, mas não tomei apontamento e, portanto, sei que esse tema da portugalidade também foi abordado. Sobre a reunião do Banco de Portugal, se depois da reunião não achei estranho, penso que terei percebido que o Banco de Portugal não tivesse tomado algumas iniciativas, penso que seria esse o sentido da pergunta do Sr. Deputado. Digamos, eu não sabia o que estava a passar no diálogo entre o banco, ou concretamente, ou mais concretamente, entre o Presidente do Banco e o Banco de Portugal. Admitia, porventura, que algumas questões fossem sendo resolvidas, que outras fossem sendo protoladas, com o conhecimento ou com a anuência do Banco de Portugal, mas formalmente nada me era dado conhecimento. Aliás, a correspondência do Banco de Portugal não era distribuída, ou se era, seria pontualmente, num caso ou outro, em relação aos administradores. Portanto, não tínhamos um acesso a essa informação. Enfim, embora, naturalmente, todos muito preocupados com a situação, mas nada podíamos fazer, a forma de funcionamento do banco era esta. que lhe posso dizer mais relativamente a isto. Uma outra questão, se as questões ficavam entre o Sr. Francisco Sanches e os auditores. Penso que já respondi a isto, no fundo, ele era o polo aglutinador e o elemento, diria, de referência do Banco de Portugal para as respostas. Portanto, ficavam naturalmente entre eles essa conversa, digamos, essas... Depois, quanto às atas, se achou normal, depois de 2003 não haverem atas, sinceramente eu achava as coisas que se passavam no BPN, achava-as todas muito pouco normais, para ser sincero. E, portanto, esta era mais uma que eu achava pouco normal. Enfim, qualquer sociedade, qualquer conselho de administração, os seus deputados sabem isso tão bem ou melhor do que eu, tem obrigações perante a lei, tem que apresentar as atas das reuniões e aprová-las nas sessões seguintes, etc, etc. E, portanto, isso não se passava. Não se passava. Haviam insistências. Ficou, em determinada altura, por indicação do Dr. Oliveira Costa, em conselho, que era preciso fazer as atas. Esta intenção de que temos que ter as atas, porque alguém nos pode pedir. E essa intenção surgiu uma incumbência, recordo-me que é ao Sr. Dr. Armando Pinto, para ser ele a fazer as atas e a centralizar a informação dos que era veiculada pelos administradores. E eu assim fiz, não sei se fiz sempre, se fiz durante algum tempo, terminava as reuniões de conselho, dava a minuta da ata dos pontos que eu tinha apresentado, cada elemento do conselho dava os seus pontos para a ata, no meu caso praticamente eram os anexos com os nomes das operações de crédito que eu levava e que constavam do próprio sistema informático do banco, e isso era remetido ao Dr. Armando Pinto, que depois tinha a incumbência de apresentar a ata, atas. Eu julgo que nunca foram apresentadas atas, ou se foram, não foram apresentadas a mim. Não sei se o Dr. Armando Pinto também recebeu a informação de todos os administradores, não recebeu. Confesso que a partir de outubro de 2003, se existem atas... Como? Se existe alguma ata, não está assinada por mim, enfim, com a minha assinatura.
Complementar, se me permite, doutor, é só... O esclarecimento complementar é, pronto, não se recorda que existiam atas, mas existiam reuniões do Conselho de Administração, continuaram nos mesmos termos atribulados que nos afirmou aqui, a partir dessa fase, nessa fase até a sua saída. Ou seja, estamos a falar de um período, apesar de tudo, de mais de 2 anos. Ou seja, se houve reuniões do Conselho de Administração, pronto, não se recorda ter havido atas. Não sei se sabem.
Se me permite, eu vou tentar ser mais preciso em relação a este ponto. Eu não me recordo se existiram atas. O que eu afirmo é que não me foram presentes atas para eu assinar, e aquelas que me foram presentes depois de outubro de 2003 ainda foram presentes pelo Sr. Francisco Sanches. E eu, a partir dessa data, não me lembro de ter assinado...
Mas houve reuniões, não havia atas.
As reuniões continuaram a desenrolar-se todas as semanas. Chamemos reuniões de conselho. Enfim, mas continuaram com a mesma periodicidade, só que não eram produzidas, ou se eram, não me eram entregues para assinar.
Pode ser que o lápis seja meu.
Não é consistente.
É... as razões da não assinatura das contas. Eu sinceramente acho isso um aspecto fundamental. É porque as contas continham coisas com as quais o doutor não concordava, eram outras razões, quer dizer, quando não se assinam umas contas tem que haver uma, duas, várias razões, era essa a questão.
Eu já referi que uma das razões era o sucessivo adiamento da regularização das contas de investimento. Que eu, formal, informalmente, pessoalmente, com o Dr. Oliveira Costa e em conselho, referi várias vezes. E coloquei a situação até por escrito. Portanto, não foi só verbal. E, portanto, isso causava-me grande desconforto. Outra situação que me recordo, pedi informação sobre provisões constituídas sobre crédito vencido. Eu julgo já o ter referido aqui nesta comissão. Informação essa, solicitada à Direção de Contabilidade, depois ao administrador que supostamente tinha a contabilidade, que me respondeu que não era ele, que era outro, e depois ainda pedi ao outro e a resposta não surgiu. Esse outro, portanto, aquele que eu pensava que tinha a contabilidade, era o Dr. Coelho Marinho, que parece que já não era, e o outro era o Dr. José, desculpa, doutor, aliás, o engenheiro Oliveira Costa, filho do presidente. Do presidente de então, entenda-se. E, portanto, eu não estava confortável relativamente a estes dois aspectos, como também não estava relativamente a outras matérias que tinham a ver com o estilo de gestão, que eu, ao longo dos tempos, fui alertando e pedindo que se modificasse sem ter qualquer êxito nestas minhas iniciativas.
Eu, o deputado Melo, tinha uma que eu pedia que fosse
três perguntas,
breve.
Brevíssimo. Três perguntas.
Está a receber também. Também, mas eu pedia que esta, até porque as condições da sala são um bocadinho más, de abafamento. O depoente está aqui também, o Sr. Doutor, a falar há muito tempo e, portanto, também para, sem perda do esclarecimento, para pedir para ser o mais sintético possível agora nesta ronda final.
Bom, Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Doutor, só uma curiosidade. Eu gostava de saber quem era esse arquiteto com quem reuniu. Nessa sociedade que foi nomeada administrador e onde se situava o terreno, só por curiosidade, não vá ter que ver com outra situação de um outro arquiteto que aqui também já perspassou por uma outra audição e enfim, seria muita coincidência, mas nunca se sabe. E fica a pergunta. A segunda tem que ver com isto, doutor. A proposta das contas de investimento, tanto quanto aqui já foi explicado, e foi pelo Sr. Teófilo Carreira. Aliás, eu questionei, ele não soube explicar, ou pelo menos não soube precisar, eu queria ver se hoje teria melhor sorte. As contas de investimento seriam, enfim, contratadas com os clientes do banco como uma espécie de um depósito a prazo, sendo que o banco até passaria emitiria uma promissória, não é assim? Só que depois eram transformadas num outro produto. E havia ali uma diferente taxa, ou seja, a que era paga não correspondia com aquela do produto em que era transformada essa conta de investimento. E essa diferença, julgo saber, seria suportada por dinheiro que viria precisamente do Banco Insular. Enfim, saber se o Sr. tem sobre isso alguma precisão que possa dar à Comissão. E a terceira pergunta, e última, Sr. Presidente, é esta. Tem que ver com, mais uma vez, Banco de Portugal. E saber se não seria normal, enfim, o Sr. está ligado à banca e eu gostaria de perceber, porque não, enfim, nunca fui membro do Conselho de Administração do banco, propriamente, mas seria normal que, perante a recusa de um administrador com as competências tão importantes como as que o Sr. Doutor teve, desde 2002 a 2006, recusando-se ou não assinando atas, desde 2003, e recusando-se a assinar as contas do banco, se não seria de supor, ou seria normal, que o banco supervisor questionasse este administrador sobre as razões dessa recusa, mais ainda, tendo em conta as circunstâncias que já conhecia do banco desde pelo menos 2003. Ou seja, terminando, Sr. Presidente, não se trata da circunstância de um administrador não assinar contas num banco em circunstâncias regulares,
trata-se do não questionar um administrador sobre a recusa de assinar contas relativamente a um banco sobre o qual em 2003 já tinha relatado extensíssimos e graves irregularidades. E, portanto, se não seria de supor que o Banco de Portugal o tivesse questionado, porque não lhe vou pedir uma vez mais se questionou ou não, porque isso já percebemos que não. Eram as três questões que deixava-se a perceber.
Faz favor, Sr. Acho que talvez seja melhor que responder tentando. Sendo que eu pedia que não houvesse mais. Pedido? Só porque. Por causa de entrar na hora, mais nada. Não é por causa do Sporting, por isso. Acho que é.
Tentando precisar. Não, esta reunião foi a reunião da empresa Turifenos, com um administrador da empresa, que eu não me recordo o nome, mas enfim, se procurar posso saber, foi com o senhor arquiteto Salgado, julgo que, Manuel Salgado, julgo, é uma pessoa muito, é um arquiteto muito conhecido, de Lisboa, não é? Penso que é Manuel Salgado, é a pessoa muito conhecida, digamos, como o terreno situava-se no Parque das Nações. Situava-se mais ou menos, para quem conhece, a localização seria perto do aqui, portanto, naquela zona central onde há camionagem, há mas não sei o quê, que esse terreno que pertencia, supostamente, à empresa Turifenos. Portanto, não sei rigorosamente mais nada sobre isso. Contas, investimento, taxas, o senhor Teófilo Carreira explicou diferenças que eventualmente seriam suportadas pelo Banco Insular. Bom, tanto quanto eu sei, e não consegui chegar ao fundo desta questão, confesso que não, apesar de, como foi referido, estes anos não consegui detectar o que estava por trás deste produto, nem nunca saiu uma ficha do produto. Aquilo que se passava é que as agências negociavam com determinado tipo de clientes este produto e solicitavam hierarquicamente uma taxa melhor para o cliente, isto é, superior a um tradicional depósito a prazo, solicitavam uma taxa melhor para esse cliente. Por razões do montante, por razões de fidelização, com argumentos comerciais que cada um entendia justificar. Eu tenho pouca experiência nesta matéria, como lhe disse, menos de 0,5% dos recursos que eu tinha na zona tinham estas operações, portanto, julgo que o total de contas não devia exceder as 20 ou 30 contas, não é? Em seguida, e por aquilo que eu percebia, era autorizada a taxa. Era, melhor dizendo, era comunicada ao cliente através da agência que aquela taxa poderia ser atribuída à operação. Vamos imaginar um depósito a prazo que o banco pagava só para concretizar 3%. E naquela aplicação, aquele produto, o banco oferecia ao cliente 4%. Porque o montante era significativo, porque importava cativar, outra coisa qualquer, as razões desconheço. Oferecia e alguém autorizava essa taxa. Aquilo que eu disse nesta comissão foi que no Sul essas taxas foram sempre autorizadas pelo Sr. Dr. Oliveira Costa, Presidente do Banco. No Norte, não sei exatamente como se passava, mas pela quantidade de operações quase que seria inimaginável que tivessem a mesma assinatura. Mas não vos posso adiantar mais nada. Agora, o que está por trás do produto? Bem, há produtos na banca que são compostos por vários produtos, chamados unit links. Portanto, são compostos por produtos variados que dão taxas em função dos rendimentos esperados. Portanto, desse matching é possível gerar uma taxa
superior, portanto uma taxa de rentabilidade desses capitais para o banco, e partilhar esse benefício, fazendo-o passar para alguma coisa para o cliente. Vamos imaginar que dentro desse produto existiam unidades de participação, existiam outros produtos cuja rentabilidade esperada podia ser 5%. Naturalmente, não seria, digamos, um grave erro de gestão aceitar aplicações de clientes e pagar 4%, porque ficava uma margem de intermediação no banco de 1%. Havia uma contribuição positiva para a margem. Mais do que isto, não sei dizer. Se este achei estranho o Banco de Portugal não me ter questionado por não ter assinado as contas de 2005. É um juízo de valor, talvez, não sei que elementos é que o Banco de Portugal teria que eu não conhecia. Sei, por exemplo, que entre a minha saída e o início de do século, portanto, em 6 anos, saíram 8 administradores do Banco Português de Negócios. Não sei se relativamente a algum deles foi colocada alguma questão pelo Banco de Portugal, pela sua saída. Não, isso não foi, porque é que havia de ser em relação a mim? Não. Penso que respondi à questão.
Mais ou menos. O deputado João Semedo dá uma ajuda, se for preciso, para
obrigado,
ser mais que menos.
A nossa colaboração não chega a tanto.
Parece.
As aparências iludem, não é? Exatamente. Doutor, são apenas 3 perguntas que eu prometo não transformar em 5. A primeira é repetir uma pergunta que lhe fiz há pouco. Eu também me distraí, o Soutor não respondeu, mas eu também me distraí. Portanto, durante a conversa, a reunião, desculpe, com o Dr. António Marta, não houve nenhuma referência às preocupações que eventualmente o Dr. Dias Loureiro tenha manifestado ao Dr. António Marta sobre os problemas do BPN. Eu há pouco também me passou, o Soutor de facto não se referiu a isso, eu pedi-lhe que se referisse a isso. A segunda questão que lhe queria colocar era a seguinte. O Dr. Meira Fernandes, quando esteve aqui, disse o seguinte. As pessoas recebiam os salários mensalmente, uma parte legalmente e outra em numerário, moeda viva, e todos os meses, quem recebia por fora ia buscar o seu dinheiro. Detetámos algumas pessoas que tinham feito o levantamento em numerário, falámos com 4 trabalhadores do banco que disseram todos a quem tinham dado esse dinheiro, a que pessoas específicas, a que administradores do BPN, sublinhando, portanto, que se tratava essencialmente de administradores do BPN. Portanto, a minha pergunta é se o Soutor teve conhecimento alguma vez deste tipo de levantamentos, deste tipo de remunerações, agora não é extra-balanço, mas é extra-qualquer outra coisa, extra-conta, não sei como é que é designar isto. E a terceira e última pergunta, exatamente, remunerações, ora muito bem, remunerações não consolidadas, só consolidadas na carteira do próprio, melhor dizer, não é? Pronto, terminando, Sr. Presidente, eu serei breve, face à sua experiência na atividade bancária, como é que classificaria a atitude do do Banco de Portugal enquanto supervisor e responsável pela regulação dos mercados financeiros no que diz respeito ao banco BPN? Ao fim destes anos todos, olhando já com alguma distância, algum distanciamento sobre isto, como é que o Soutor classificaria a atitude do supervisor? Obrigado.
deputada que vem agora está a Sra. Deputada Lina Coutinho e o Sr. Deputado Hugo Velosa.
Posso responder?
Faz-se até um diálogo parlamentar.
Não estou habituado.
Mas entre a Madeira e o Sr. Deputado e o Minho. Faz-se.
Bom, vou começar exatamente por aquilo que é mais simples de responder, as afirmações do Sr. Dr. Meira Fernandes. Uma parte legalmente, outra em numerário, não sei. Bem, a minha resposta é clara, é simples e é inequívoca. Não. Não recebi e não ouvi falar. Não, mas eu acrescento. Porque como falaram administradores, eu acrescento. Não recebi nem ouvi falar. Segunda questão, peço desculpa, mas há bocadinho também...
Doutor, desculpe só interrompê-lo. Eu queria deixar claro que não me estava a referir a si.
Não, eu percebi, mas como houve uma referência a administradores, ou alguém disse administradores...
Até porque se me quisesse referir, faria isso de forma muito explícita, sem qualquer hesitação, mas no caso concreto quero deixar claro que não me referi ao Sr. Doutor.
Mas eu aproveitei para... Ficava já. A segunda questão, e peço desculpa, porque realmente tinha anotado e passou-me, se na reunião A Vida no Banco de Portugal... com o Sr. Vice-Governador, Sr. Dr. António Marta, houve alguma referência ao Sr. Dr. Manuel Dias Loureiro? Não houve qualquer referência nessa reunião ao Sr. Dr. Manuel Dias Loureiro, alguma conversa à vida, ou sequer este nome. A terceira questão, como é que classificaria a atitude do Banco de Portugal, se bem percebi? Eu gostaria de não classificar, e acho que seria muita presunção da minha parte, classificar a atuação de um órgão de supervisão e que tem as suas competências, os seus órgãos de fiscalização, e portanto, eu seria, de certeza, uma pessoa muito pouco qualificada, como sou, para julgar a supervisão do Banco de Portugal.
Embora o objeto desta comissão também é fazer uma avaliação da atitude, não é sobre o juízo de valor, mas só também para o tranquilizar que o objeto desta comissão é também apurar aquilo que foi a intervenção, aliás, é sobretudo isso, da supervisão. Isto não é um tribunal para avaliar de eventuais ilícitos que tenham sido praticados por cada um das pessoas, mas sim até para saber se os órgãos de supervisão funcionaram corretamente ou não. Com base em factos, claro, não é com base em juízos de valor. Só para dizer que é essa um dos objetivos desta comissão que está aqui a depor. A se retirar conclusões ou não a esse propósito. É por isso que a pergunta dos senhores deputados é pertinente, na medida que vai ao encontro do objeto daquilo que é esta comissão. Só para o enquadramento, não é?
Não entendam esta minha afirmação como que não é pertinente a questão colocada pelo seu deputado. Acho que é completamente pertinente, ou colocada pelos seus deputados.
Mas estava a dar um reforço do enquadramento.
Eu desconheço, digamos, desconheço verdadeiramente a forma como o Banco de Portugal e os métodos que utiliza e os procedimentos para fazer o seguimento das instituições bancárias. Constatei algumas situações que já transmiti a esta comissão, várias auditorias ao longo do tempo, uma chamada, enfim, utilizando um termo futebolístico, com um cartão amarelo ao banco, uma chamada ao Banco de Portugal, onde foi exibido um cartão amarelo. E, portanto, acho que agora as conclusões pertencem mais a esta comissão.
O Sr. Deputado João Semedo queria um prolongamento?
Não, era só para concretizar um aspecto que foi sugerido por uma das respostas do Sr. Doutor. Posso deduzir das suas palavras que nunca tinha ouvido falar do encontro do Dr. Dias Loureiro com o Dr. António Marta antes desse encontro ter aparecido nas páginas dos jornais.
Exatamente.
Concluí bem.
Exatamente.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Coutinho, também...
Muito obrigado. Eu vou também...
Começando que... logo com o terminando.
É assim, se em relação ao Banco de Portugal não conhece os métodos, sabe provavelmente os métodos de certificação de contas e que os auditores externos e os ROCs utilizam. E por isso nunca achou estranho que os ROCs fizeram-lhe alguma pergunta em relação ao facto das atas do Conselho de Administração não estarem todas assinadas nos anos que aqui referiu, que não estavam. Em segundo lugar, gostaria de perguntar se assinou as contas de 2001 a 2004 sem reservas. Gostaria também, falou aqui de que o Sr. Francisco Sanches preparava operações com os acionistas da SLN, que as faziam diretamente com os diretores comerciais que estavam sob as suas ordens, Teodoro Ribeiro, João Andrade, Teófilo Carreira. Qual a sua opinião sobre estes seus diretores? Como é que conseguia trabalhar com eles e se isto não dava aso a... Que tipo de relação é que tinha? Por último, gostaria de lhe perguntar se conhece operações de crédito a clientes ou acionistas para investimentos em fundos fechados imobiliários da propriedade do grupo. Portanto, não é forçosamente em dinheiro. Para ser.
Bem, doutor...
Vou começar exatamente pelo fim. Não conheço operações que tenham como, ou que tivessem como objeto financiamento a acionistas para entrarem em fundos fechados do grupo. Não conheço. Ou não conheci, enquanto lá estive. Quanto à questão da certificação de contas e se alguma vez... O revisor oficial de contas me questionou sobre a não assinatura. Não, nunca falou comigo, o revisor oficial de contas. Não tive nenhuma, não me foi levantada nenhuma questão sobre essa matéria. Assinei as contas de 2001 a 2004 sem reservas. E, por último, este relacionamento do Sr. Francisco Sanches com os diretores para eles prepararem determinado tipo de operações era algo que me desagradava totalmente, que eu comecei por não aceitar, mas que, apesar de eu ter manifestado vontade que tal não acontecesse, a situação manteve-se ao longo dos tempos. Portanto, este tipo de gestão, aliás, era uma gestão muito semelhante àquela que o presidente do banco fazia. E, portanto, no fundo, este senhor agia de modo próprio, mas muito em consonância com o Presidente e, portanto, no fundo era o Presidente, ou supunha-se que seria o Presidente que estaria a dar essas indicações. E, portanto, fazia estas situações de bypass, não desejadas em nenhuma organização, mas que colocavam quem tem responsabilidade hierárquica sobre as pessoas numa posição extremamente desconfortável. Não, não, não. Algumas delas eu nem sei onde é que elas eram feitas, quer dizer...
Sr. Presidente, ficou só uma resposta à pergunta que eu fiz há pouco e era se precisava da data da reunião com o Sr. Arquiteto. Foi só isso que, de repente, recordou-me.
Lembrado, Sr. Deputado, foi...
A data da reunião foi
2006, eu arriscaria a dizer que foi no segundo semestre de 2006.
Só, deputado, quer dizer, um dos pequenos privilégios é poder limitar o uso da palavra do Sr. Deputado para o bom andamento dos trabalhos. E o Sr. Deputado Govelosa sempre poderá...
É só uma pergunta muito concreta, que era, Sr. Doutor Fragoso de Sousa, confirma ou não se a rede informática do grupo BPN incluía acesso ao Banco Insular? É que foi aqui dito pelo Dr. António José Eduardo que o acesso ao Banco Insular se fazia exatamente pelo mesmo cabo de rede que havia para aceder à plataforma informática do BPN. Isto foi aqui afirmado. Portanto, se era assim e se alguma vez o doutor teve acesso ao Banco Insular através deste sistema? Mais simples do que isto, não há. Não tive acesso. Nunca tive acesso ao Banco Insular, nem conhecia o Banco Insular. Não sou especialista informático, não é propriamente a minha área de atuação, e pelas dezenas, centenas de operações que eu por dia tinha que apreciar e decidir, tinha alguém que me preparava esse trabalho, digamos, as estruturas do banco, a estrutura do risco, etc., e que me trazia essas operações com as responsabilidades dos clientes, do grupo, os depósitos, tudo aquilo que compõe, digamos, um dossiê para se tomar uma decisão, ou deveria compor um dossiê para se tomar uma decisão. E, portanto, eu, embora não me considere um analfabeto informático, porque trabalho com a informática, não trabalho em sistemas do banco. E o sistema, julgo que não era nada amigável, no sentido de participar. Nunca tive nenhuma informação que conduzisse a esse raciocínio de que as pessoas do banco tinham acesso ao Banco Insular. Não, eu diria que seria redondamente mentira, porque se isso então era público, não é? Eu julgo que nem as pessoas do banco, mesmo ao nível de diretores, e eu penso que não tinha, aliás nunca lá fui, julgo mesmo que não tinham acesso ao Banco Cayman, que era um banco que consolidava com o BPN. Portanto, julgo mesmo que não tinham acesso. Não posso garantir, porque eu não trabalhava no sistema. Aquilo era muito lento, demorava muito tempo e enfim, não fazia parte das minhas funções estar a fazer pesquisas no equipamento informático. Alguém me preparava a informação. Contudo, eu julgo que se foi afirmado pelo Dr. António José Duarte, não ponho em causa, não ouvi aqui o depoimento do Dr. António José Duarte, com certeza que ele terá razões para o dizer. Agora, que na realidade as pessoas não tinham acesso a isso, não conheciam, não falavam, porque eu, como referi, acho que havia um núcleo muito próximo do Dr. Oliveira Costa. E para mim, até este momento, é quase que uma conclusão dos aspectos, conclusão que tenho para mim, não é conclusão do processo, relacionados com o Banco Insular, que pessoas muito próximas dele e da sua estrita confiança, este senhor, Dr. António José Duarte, que dependia do Sr. António Franco, que por sua vez reportava ao Sr. Francisco Sanches, e que tinham mais uma pessoa chamada Ricardo Pinheiro, que também tinha passado pelas operações, e depois julgo que foi para Angola, para Cabo Verde, penso que até foi para Angola, uma coisa assim. Eu acho que este grupo muito fechado, muito circunstanciado àquilo que eram as operações do banco, a direção de operações, deveria funcionar num circuito relativamente fechado, para que as pessoas não se apercebessem, se isso fosse público e notório, enfim, não penso que teria ficado sem conhecimento público até a administração do Dr. Vaquilo ou do Dr. Miguel Cadilho, já não me recordo quem é que disputou o problema, tenho acompanhado, mas penso que até foi o Dr. Abdul Vaquilo que falou nisso.
portanto, não teria passado todos estes anos à margem de tanta gente distraída, não é?
Bom, um remate final, é?
Tal precisão que ele não quis, não existiu, naturalmente, por grande delicadeza, com o seu deputado Hugo Bosa.
É um remate, é um remate Madeira, final, é um remate final.
PSD Madeira, Partido da Autonomia. Mas era... Mas, Sr. tem que ver com isto. A propósito, porque o Sr. refere que se, enfim, deixa de exercer funções nessa empresa a partir de uma determinada data. Reúne com o arquiteto, diz, no segundo semestre de 2006. E eu só gostava de perceber quando é que o Sr. deixou de exercer funções nessa empresa e se até deixar de exercer funções nessa empresa, se manteve esse Sr. arquiteto como responsável pelo projeto, já agora se nos dava mais alguma precisão sobre o projeto em concreto.
E arrematamos com... Muito bem. Parece a escolha...
Não, eu tomei alguns apontamentos...
Mas já tudo bem, não é suspense, até faz, não, faz um certo...
Não, há razão nenhuma para haver suspense. Aliás, a pergunta...
Isto eu até lhe posso dizer, por exemplo, é como o suspense quem é o cabeça de lista do PSD às europeias, também, mas há sim momentos que... Vamos ter, com certeza... Estamos aqui com é habitual a descontração destes momentos para...
Gostaria de partilhar, mas...
É chamados à partes parlamentares.
Eu tentando concretizar e manifestando claramente, digamos, a minha opinião. Esta situação de eu ser nomeado administrador dessa empresa, como podia ter sido outra qualquer que não tinha atividade, foi um, digamos, um expediente que o Dr. Oliveira Costa ou o Sr. Francisco Sanches se encontraram para me dizer: você agora tem responsabilidade, tal, tem qualquer coisa para fazer. A empresa não tinha objeto, aquilo tinha um terreno que estava parado. Penso que há anos, quando eu entrei para o Banco Juque, já ouvia falar nesta Turifenos, que faz parte do universo da SLN. Portanto, é uma empresa que tem... Juque tem como único ativo aquele terreno. Que nunca lá foi desenvolvido nada. E que, na altura, apareceu um projeto que estava a ser liderado pela pessoa do banco... interna, e que o arquiteto se limitou a levar um projeto e desembrulhar as plantas em cima, e o Dr. Oliveira Costa esteve presente, e achou que era engraçado, e mais uma torre ali, ou mais não sei o que ali e tal, e depois fechou-se, digamos, aquelas páginas de projetos, e o assunto morreu ali, quer dizer, com o meu conhecimento, ou também não me quisessem dizer nada, e o assunto tivesse tido algum desenvolvimento, mas como passo por lá todos os dias e aquilo está ao abandono, pelo menos em termos físicos, não aconteceu nada. Quando é que eu saí dessa empresa? No dia em que saí do banco. E eu posso... Do banco enquanto grupo. Portanto, não do banco a exercer funções, mas no banco como diretor. E eu posso precisar a data, se tiver por aqui... março, abril, mas eu posso, se tiver aqui o apontamento, tomei nota para não me esquecer, mas estes apontamentos também têm a mesma letra que as outras reuniões. Eu posso fornecer exatamente essa data.
Muito relevante para a questão que foi colocada, saber se foi em março ou abril de 2007 a saída. Não.
Pois, mas eu posso fornecer cata do pedido de renúncia. E aí está a data em que renunciei ao cargo. Se acharem
acho que está,
é importante, mas que não...
Acho,
Acho que trimestre de 2007.
Sim. Março, Pera. Abril. Estaremos aí. Agora o que podia não...
Estamos. Sr. Doutor, muito obrigado. Julgo que foi esclarecimento, foi um depoimento muito esclarecedor. Ainda não terminei a sessão, pelo menos por a simpatia com o nosso convidado. E, portanto, agradecer em nome da Comissão, aos senhores, e o exercício deste direito, deste dever cívico, como é óbvio.
Como cidadão.
Muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos.